Olá para vocês que nos acompanham de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 27 de março de 2018 e começa agora a 15ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há 7 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos senhores vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal 13 e também pelo nosso portal do Legislativo. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 10 minutos do ano, do dia 27 de março do ano de 2018, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 15ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Sargento Elton fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também da vereadora Janete Aparecida fazer a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Caridade, fuga da impureza. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Quanto à fornicação, à impureza, sob qualquer forma, ou à avareza, que isso nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graças, porque sabei-o bem. Nenhum dissoluto, ou impuro, ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. E ninguém vos seduza com vãos discursos. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Senhoras e senhores, palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 25º. Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e a sua família a saúde, o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários. E tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez e na velhice, ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes de sua vontade.
Queremos agradecer aos vereadores Sargento Elton por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também a vereadora Janete por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, o contrário, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor Mozart Paulino Prado, falar sobre o que os eleitores esperam de nossos políticos. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei nº CM-121, Substitutivo 1, declara de utilidade pública a Igreja Pentecostal Unção Divina de Divinópolis com sede e foro neste município. Autoria, vereador Marcos Vinícius. Quórum para votação, maioria simples. Projetos de Lei CM-015 de 2018. Altera a Lei 3.230 de 92, que consolida a legislação municipal sobre transporte coletivo de passageiros, de 6 de março de 2018. Autoria, vereador Edson de Souza. Projeto de Lei nº CM-023 de 2018, dispõe sobre obrigatoriedade das instituições de ensino superior, cursos técnicos e faculdades, universidades no âmbito deste município, disponibilizar gratuitamente acesso à rede de comunicação de dados sem fio Wi-Fi para dispositivos móveis e da outras providências, de 7 de março de 2018. Autoria, vereador Roger Viegas. Projeto de Lei nº CM031 de 2018. Altera o artigo 46 e acrescenta o parágrafo único ao artigo 1071 de 1973 do Código de Obras Municipal e da outras providências. Autoria, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei nº CM-032 de 2018 dispõe sobre obrigatoriedade da divulgação prévia do cronograma de obras e serviços dos órgãos públicos municipais que especifique da outras providências, de 14 de março de 2018. Autoria, Raimundo Nonato. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei nº CM-034 de 2018 dispõe sobre cassação do alvará de funcionamento de empresas e postos de estabelecimentos do município que revenderem combustíveis adulterados e da outras providências, de 20 de março de 2018. Autoria, vereador Dr. Delano. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei CM-038 de 2018 institui o Dia da Conscientização ao Tratamento da Fibromialgia no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências, de 21 de março de 2018. Autoria, vereador César Tarzan. Quórum para votação, maioria simples. Emenda número CM-05 de 2018 ao Projeto de Lei número 160 de 2017, substitutivo de 19 de março de 2018. Autoria, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei nº CM-042 de 2018 dispõe sobre imóveis de grandes portes, maquinários e veículos abandonados em espaços públicos no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei nº CM-043 de 2018 altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 6.706, de 31 de janeiro de 2008, que dispõe sobre vedação de nomeação de parentes para quaisquer cargo em comissão e para funções de confiança na estrutura da administração direta e indireta do município na forma que especifica, de 27 de março de 2018. Autoria, vereador Rodrigo Caboja e outros. Quórum para votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Projeto de Lei número EM-016 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 1.375.000, de 27 de março de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número EM-018 de 2018 autoriza o Poder Executivo a abrir na Procuradoria-Geral e na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte o crédito adicional suplementar no montante de R$ 608.674,50, de 27 de março de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Divinópolis, 23 de março de 2018. A Secretaria Municipal de Administração, Informação e Orçamento, através do setor de compra, vem por meio deste encaminhar a agenda de licitação. Agenda de licitação de 26 de 3 de 2018. PL 37, pregão eletrônico 015 de 2018. Aquisição de material de destinação para doação simultânea para produtores rurais de Divinópolis, com o objetivo de fomentar o agronegócio municipal conforme convênio firmado entre MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e município de Divinópolis. 27 de 3, às 13 horas, Renata e Rafael. PL 49, pregão presencial. Aquisição de botijão de gás, 13 cilindros. Fornecimento diário, parcelado, atendimento à Secretaria Municipais da Prefeitura Municipal. De 28 de 3 às 13 horas, Mário, Natália e Maria. Atenciosamente, Mário Lúcio de Souza, coordenador do setor de compras e licitações. Ofício Secretaria de Governo 358 de 2018. Indicação 169, 149, 222, CEMOP, vereador Marcos Vinícius. Indicação 115, 65, 114, 107, CEMOP, vereador Edson de Souza. Indicação 31, 125, 206, 300, 335, 298, 035, CEMOP, CETRANS, vereador Sargento Elton. Indicação 254, 327, CEMOP, CETRANS, vereador Nego do Buriti. Indicação 055, 105, 123, 131, 1538, 022, 132, CETRANS, CEMOP, vereador Cleitinho. Indicação 87, 302, CEMOP e CETRANS, vereadora Daíra Otaviano. Indicação 1514, 138, CETRANS, vereadora Janete Aparecida. Indicação 100, CEMOP, vereador Raimundo Nonato. Indicações 171, 117, 320 e 321, vereador Roger Viegas. Atenciosamente, Roberto Antônio Ribeiro Chaves, secretário municipal de governo. Ofício Secretaria de Governo 362 de 2018, requerimento 035, vereador Edson de Souza, ofício CEMUSA. Atenciosamente, Roberto Antônio Ribeiro, secretário municipal de governo. Ofício Secretaria de Governo 366 de 2018, requerimento 103 e 96, vereadora Janete Aparecida, CEMUSA e Secretaria da Fazenda. Requerimento 071, vereador Edson de Souza, ofício Controladoria. Atenciosamente, Roberto Antônio Ribeiro Chaves, secretário municipal de governo. Ministério da Educação, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Comunicado CM 005725 de 2018. Entidade Prefeitura Municipal, parcela única. Atenciosamente, Ministério da Educação. Senhor Presidente, sem mais, pelo expediente da tarde de hoje.
Solicito também que faça leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação CM número 434 de 2018, solicitando a possibilidade de efetuar a capina limpeza na Rua Maria das Dores, passando pelo bairro Santa Teresa ao bairro Interlagos. Indicação CM 435 de 2018, solicitando a possibilidade de efetuar a construção de uma rede pluvial na Rua Souza Lima, próximo ao número 45, entre a Rua Rosa Viterbo Gontijo e Rio Itapsirica, no bairro Antônio Fonseca. Indicação CM 436 de 2018, solicitando a possibilidade de efetuar a construção de um calçadão na Rua Brigadeiro Cabral, iniciando no bairro Interlagos, passando pelos bairros Nossa Senhora das Graças, Santa Teresa, Nossa Senhora de Lourdes, até o aeroporto. Indicações, vereadora Adair Otaviano. Indicação número 517 de 2018, solicitando execução e colocação de guarda-raio na rotatória da rua Pernambuco, no bairro Jardim Betânia. Indicação vereadora Demi Silva. Indicação número CM383-2018, solicitando que eu mesmo siga o exemplo do governo da cidade de Matozinhos, Minas Gerais, na qual concederam vale-transporte gratuito para tiradores do tiro de guerra através de publicação do Decreto Municipal 3055 de 2017. Vereador Edson de Souza. Indicação 456 de 2018, a possibilidade de fazer a capina e limpeza na estrada de pedestre que fica atrás do campo do Flamengo e dá acesso ao pontilhão de ferro. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação 192 de 2018, estudo, solicitando estudo e viabilidade de ampliação e reforma da Escola Municipal Sidney José de Oliveira, no bairro Candidez, que são adaptação do banheiro para crianças e substituição das portas, ampliação da cozinha atendendo às normas da vigilância sanitária, construção de sala e instalação da biblioteca escolar, reforma da sala de professores, cobertura da quadra para atividades de educação física, manutenção e pintura do parquinho na área do recreio e soldagem das festas, ampliação da estrutura das salas, mais salas para atender aumento da demanda de alunos. Indicação CM391 de 2018, solicitando que o quadro de servidores de agentes funerários seja composto também por sexo feminino, capacitadas para preparação de funeral no que tange a atender mulheres e crianças. Indicação CM número 409 de 2018, solicitando a vigilância sanitária que faça fiscalização em todas as piscinas de uso público e coletivo do município de Divinópolis para análise e controle. Indicações vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 114 de 2017, solicitando que nos envie em tempo regimental resposta contendo informações solicitadas no requerimento CM 242 e CM 268, ainda sem resposta, acerca dos recursos federais e estaduais, bem como o cronograma de execução das obras pactuadas. Requerimento CM número 120 de 2018, solicitando o número de atendimento feito pela UPA Padre Roberto e quais os que devem ser os atendidos pelo serviço da atenção primária no ano de 2017 por região do município. Requerimento CM número 121 de 2018, cópia do contrato de estagiário firmado entre a Casa Legislativa e Faculdade de Ciências Econômicas Administrativas e Contábeis de Divinópolis, FACED. Requerimento CM número 122 de 2018, solicitando à Secretaria Municipal de Esporte cópia e planilha da cessão de espaço aos desportistas e suas categorias que utilizam continuamente o ginásio poliesportivo de Divinópolis, constando categorias, datas e horários de utilização semanal. Requerimentos, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 453 de 2018, para que seja providenciado o patrulhamento das ruas, um entre a rua Antônio Cassiano de Alcântara e Imbuía, no bairro Floresta, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Moções congratulatórias número 14 de 2018, que seja concedido moção congratulatória ao investigador de polícia Raul Fernando Klebka Nogueira a ser entregue em plenário. Vereador Raimundo Nonato. Indicação número 467 de 2018, solicitação para que seja liberada a linha de ônibus de preferência que seja do Bom Pastor para o bairro Jardim das Mansões, percorrendo o trajeto Rua Rodolfo Camilo de Souza, Rua Princesa Isabel e Rua Barão de Itapetininga. Indicação 468 de 2018, solicitando para que seja feita alteração no trajeto de alguma linha em horários alternados que possam atender aos moradores dos bairros Vila Romana e Jardim das Mansões. Indicação número 488 de 2018, solicitando para que seja feita a limpeza das ruas do bairro Capitão Silva. Indicações, vereador Renato Ferreira. Indicação 469 de 2018, a possibilidade de notificar a Copasa para que execute os preparos no asfalto da rua José Gomes, paralela à rua Campinho, no bairro Manuel Valinhos. Indicação número 470 de 2018, a possibilidade de realizar reparo no asfalto da Avenida JK, próximo ao Hospital Santa Lúcia, após semáforo sentido centro no bairro Bom Pastor. Indicação número 471 de 2018, a possibilidade de limpeza e retirada dos entulhos na rua Levindo Eustáquio Paim, número 50, no bairro Nossa Senhora das Graças, em frente à Unidade Básica de Saúde e prédio onde está instalado o CRAS. Indicações, vereador Rodrigo Caboja. Indicação 450 de 2018, a possibilidade de fazer a limpeza da rua Joaquim Cota entre as ruas Porto Príncipe e João de Barro, no bairro Nova Fortaleza, neste município. Indicação, vereador Roger Viegas. Indicação 494 de 2018, que seja enviado o anteprojeto, vendo a possibilidade de remetê-lo à Câmara Municipal, do projeto de lei que dá nova redação ao artigo 3º, Lei nº 6.749, de 3 de abril de 2008, que dispõe sobre a política salarial dos servidores públicos e da outras providências. Vereadores Roger Viegas, vereador Cleitinho e vereador Sargento Elton. Indicações CM 466 de 2018, solicitando que seja providenciada a instalação de braço com luminária em alguns postes de iluminação pública da rua Bambuí, próximo ao número 229, no bairro Santo Antônio. Indicação CM 458 de 2018, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua Bambuí, próximo ao número 229. Indicação CM 496 de 2018, solicitando que seja providenciada limpeza da vegetação na travessa de Omar de Oliveira, na Avenida Coronel Júlio Ribeiro, Contígio, até a Avenida do Contorno, no bairro Esplanada. Indicações, vereador Sargento Elton. Requerimento número CM 124 de 2018. Esclarecimento referente a acordo celebrado entre Copasa e Prefeitura Municipal referente à obra de esgoto e escoamento pluvial na Rua do Chile, próximo ao número 1130, no bairro Santa Rosa. Caso exista documentação mencionada, o acordo seja enviado a cópia a este vereador. Requerimento número CM 127 de 2018. Que seja aplicado os rigores da Lei Municipal número 8.350, de 4 de 10 de 2017, e ainda, se for o caso, a aplicação do artigo 1.275, terceiro, combinado com o artigo 1.276 do Código Civil Brasileiro. Vereador, requerimentos, vereador Sargento Elton. Indicação número 339 de 2018, a possibilidade de execução do seguinte serviço: patrulhamento e cascalhamento de todo itinerário do ônibus no bairro Jardim das Mansões, Avenida Visconde do Rio, Rua Rodolfo Camilo de Souza, Barão de Itapetinga, que necessitam desses reparos. Indicação 340 de 2018, possibilidade de execução do seguinte serviço: tapa-buraco na Avenida Iara, entre as ruas Benedito Gonçalves e Prefeito Antônio Martins Guimarães, no bairro Centro Industrial Coronel Juvelino Rabelo. Indicação número 499 de 2018, a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar o serviço de capina e patrulhamento no final da rua Fonsina, no bairro Catalão, antigo campo do Padre Eustáquio. Indicação, vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação número 366 de 2018, que seja realizado manilhamento na estrada da comunidade de Perobas. Indicação número 367 de 2018, que seja realizado o desentupimento da manilha da comunidade de Perobas, próximo à casa do senhor Belchior. Indicação 368 de 2018, que seja realizado o desentupimento das manilhas da comunidade de Perobas, próximo à casa do senhor Belchior. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar na tarde de hoje.
Passo a palavra à tribuna livre. Convido o senhor Mozart Paulino Prado, que irá falar sobre o que os eleitores esperam dos nossos políticos, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade, conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde a todos. Cumprimento aqui o presidente aqui, o senhor Adair Otaviano, demais vereadores, autoridades aqui presentes e quem nos assiste pela rádio e pela TV. É com grande satisfação, né, que eu retorno a essa casa, né, a casa do povo, onde a gente tem a oportunidade de expressar a nossos sentimentos. E hoje eu venho aqui falar como pessoa física. Das outras vezes eu vim em nome da associação, que é a ADC, Associação Divinopolitana de Ciclismo, e hoje, devido à atual conjuntura política e econômica que o país atravessa, eu abri mão da associação para estar falando como pessoa física, para estar expressando aqui o sentimento do meio que eu convivo e dos meus colegas e dos eleitores, para a gente ver o que pode ser feito para esse país. Eu queria estar aqui, mas falando pela associação, mas o motivo hoje é um motivo muito sério, que a gente atravessa no nosso país. E a gente fica indignado, o pessoal que é da minha época, que eu sou de 61, já vou para 57 anos, trabalhador, eu tive que me ausentar do trabalho para cumprir e estar aqui falando de política. 32 anos de carteira assinada, eu pago os meus tributos rigorosamente em dia, eu ando de acordo com a lei, eu fui um cidadão na minha escola, estudei a vida inteira em escola pública, meus pais, 10 filhos, inclusive o ano passado aqui ele foi homenageado aqui pelo nosso colega aqui, o vereador Roger Viegas. Meu pai foi 100 anos de idade, descendente de italiano, e me deu uma educação que a gente deve respeitar as pessoas mais velhas, aos professores, os nossos educadores, que hoje, infelizmente, o nosso país atravessa por uma inversão de valores muito grande. Nada pode, tudo é proibido. Naquela época não tinha disso. Eu não tenho depressão, não tenho nada pela educação que eu tive naquela época. Uma educação mais severa, mais austera. Tomava umas palmadas, e fazia muito bem. Eu tomei um castigo, no Louisiana, por subir no muro para ver recreio de outra turma, de manhã, 3 meses no gabinete. Se fizer isso hoje, expende o professor, expulsa o professor da escola. Dona Tereza, não lembro até hoje, foi vice-diretora lá no Louisiana, no Porto Velho. E hoje, infelizmente, o que tem na nossa bandeira aqui, ordem e progresso, é totalmente ao contrário do que a gente vivencia hoje. É uma desordem e um regresso tamanho que a gente não tem perspectiva para a filha dela. Tem uma menina de 18 anos, vai estudar. Que perspectiva que eu tenho para ela de emprego, de segurança? Eu, quando era solteiro, morava no Porto Velho, eu descia que eu ia com a mala para ir estudar em Belo Horizonte. Entrava naquele bequinho, liberando a linha, para pegar 11 na rodoviária. Descia em Belo Horizonte na rodoviária e vinha no Olegar Marcelo e atravessava a Praça Raul Soares para ir para a pensão que eu morava. Tranquilo, sem problema nenhum. Hoje, eu tenho medo de atravessar aqui a rua por falta de segurança. E qual a causa disso? A causa disso, infelizmente, são as nossas autoridades, os nossos políticos. E quando falo aqui de política e governantes, eu falo de todos, sem exceção. É lógico que em todo meio tem pessoas decentes, comprometidas. Mas aqui a gente tem que generalizar, porque se a nação está hoje atravessando pela dificuldade, porque nós, eleitores, somos culpados, porque nós colocamos pessoas inadequadas para governar a gente. Nós omitimos e agora nós estamos pagando caríssimos, e só Deus sabe até quando É, nós vamos pagar por isso. Então a gente está aqui para expressar esse sentimento da população. A população hoje está mais ativa, está mais participativa, né, porque do jeito que está, não tem como. Agora, a gente tem que tomar os devidos cuidados, né, para que a coisa não desande. Né. Tem que cobrar? Tem. Na esfera federal, estadual e municipal. Então, eu estou aqui para a gente poder, né, fazer algum acordo para a nossa cidade. Né. Vocês devem ter visto o vídeo que correu há mais tempo aí, lá de, do Mato Grosso, da cidade Nova Mutum, e a outra cidade, eu esqueci o nome, Lucas, é uma cidade pequena, onde que tem todos os recursos necessários para a educação. É uma educação de primeiro mundo aqui no Brasil. Né? A gente pode fazer isso. A gente tem que reunir aqui para fazer isso. Né? Não adianta a gente ficar aqui, eu vi um vídeo do Cleitinho há mais tempo aí, Cleitinho, onde você dizia que o mais importante é fazer o que o povo quer. O partido não nos interessa. E o nosso eleitor também não quer saber de partido. Eu quero saber das pessoas. O que está sendo feito para a gente? É. Então eu fico muito discutindo o que eu quero, o que a população quer e os interesses do partido. E o projeto não é aprovado. Isso não é bom para o município. Isso não é bom para a população. E quem votou em vocês foi a população. Não foi o partido. Os excessos de partido têm prejudicado imensamente o nosso país. Né? E essa falta de união, né, eu falei aqui na época que vocês entraram que teve uma reforma grande, né, na Câmara, realmente teve uma reforma grande, mas não está contente da população não, as coisas não estão acontecendo da maneira que a gente esperava não, né? Tem muita coisa para ser feita, é um jogo de empurra, é fulano, é com a prefeitura, é com o executivo, a população quer que a coisa aconteça e não está acontecendo, né? Então a gente pede, né, que vocês pense melhor, ajude a nossa Divinópolis, melhore a nossa política, entre em acordo, né? É uma chance que vocês têm para melhorar ainda mais. É, temos eleições agora no final do ano e daqui mais 3 anos teremos para vereador. E a gente quer ter continuidade a muitos projetos, a gente quer que a coisa realmente aconteça no nosso meio. A gente tem boa fé, a gente quer que a coisa ande, a gente luta com muito sacrifício para as coisas não acontecer. Não é falta de verba, não. Tem muita coisa aqui que faz é por causa de rixas. São vaidades. Um exemplo eu já falei aqui, até hoje não foi sanada. Tem uma passarela de acessibilidade aqui na Praça do Santuário, na Rua São Paulo, que até hoje está quebrada lá. Por que que não arrumou? Eu te garanto que é fácil arrumar. Por que que não faz parcerias privadas aí, com menos burocracia? É muita lei para pouca ação. Então a gente fica indignado, a gente tem que procurar gastar o tempo da gente. O que é que eu ganho vindo aqui? Eu ganho como cidadão que eu quero ter uma cidade e um país melhor do que está. Foi isso que eu aprendi, foi a educação que o meu pai me deu e a minha mãe, que Deus a tenha em memória. Então é isso que a gente quer. A gente quer mais comprometimento. A gente não quer muita falatório e pouca ação, não. É. Tem que ter coragem, e aqui nós estamos na Semana Santa, que o Papa Francisco teve, cidadão de caráter, uma pessoa que sabe falar na hora certa, que conquista as pessoas pelas suas atitudes. O Papa, quando esteve no Brasil, né, ele falou: qual a rivalidade que você tem entre Brasil e Argentina no futebol? Ele saiu da melhor maneira possível. O Papa é argentino, Deus é brasileiro. Pronto, não tem discórdia com ele. É um exemplo que a gente tem que ter. Enfrentou, né? Tanto é que o Bento XVI não aguentou tanta pressão. Ele enfrentou a pressão dos problemas da Cúria Romana relativo aos escândalos que tinha no banco do Vaticano. E hoje ele é aplaudido em todos os lugares, em todas as religiões, ele é querido. É, que Deus
mais 2 minutos.
Nos ilumine, né, para a gente tenha grandes vereadores e que a gente possa melhorar. Tem uma expressão que eu ouço muito do nosso filósofo Mário Cortella, a gente tem que ter esperança, só que não é esperança do verbo esperar, cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam, é do verbo esperançar, de agir, de almejar alguma coisa melhor. É essa esperança que nós temos em vocês. Nós esperamos que vocês nos ajudem. Nós esperamos que a nossa população tenha mais dignidade, tenha educação nas escolas, saúde. Esse é o comprometimento que eu peço para vocês. Antes que o meu tempo acabe aqui, eu queria mais uma frase aqui que o Papa falou, é o seguinte: a corrupção arruina o coração do homem. E pensem nisso, né? São palavras divinas. E alguns itens aqui que eu vou colocar aqui e falar rapidinho é o seguinte: deixar os interesses dos partidos, votar segundo os interesses da população, criar leis que favoreçam as empresas privadas e possibilitam ajudar as burocracias a minimizar. Secretariado nosso, que tenha um curso superior, tem projeto que está parado aqui para votar, tem que ter curso superior e, se for preciso, relacionado à área que ele vai atuar. E por último aqui, eu vou ler aqui, já meu tempo está acabando, jamais pensei estar falando aqui ao público, fazendo política e fazendo verdadeiro da palavra. Não sou político e nunca vim à Câmara por interesse particular. Nós, eleitores de Divinópolis, esperamos que os senhores vereadores, com a graça e sabedoria divina, possam legislar e fazer projetos de lei que venham ao encontro da sociedade e que sejam de nossa referência no Estado. Feliz Páscoa para todos e que Deus nos abençoe.
Queremos agradecer o tribuno, o senhor Mozart Paulino Prado, e em seguida passaremos a palavra aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo nenhum vereador para apresentar relatório finais de comissões, passo agora a palavra aos senhores vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa. A tribuna, eu sempre costumo falar logo depois que o tribuno fala, só não falo quando os colegas ali têm algum interesse particular de falar primeiro, mas quando não tem, eu sempre estou aí de primeira mão. O tribuno veio cá e falou quais as obrigações que o povo espera dos políticos. Mas ele esqueceu de falar quais as obrigações que os políticos esperam do povo. Porque está aí, ó, em casa agora, um monte de gente deitado eternamente em berço esplêndido. Está aí um monte de gente que não faz nada. Que vem cá e fala assim, aqui, ó, que a maioria. Ah, mas eu pago você para fazer isso. Mas eu também me pago, e cada um de nós aqui também se paga. Ele esqueceu de falar, foi que essa câmara só enche quando vai doer no bolso de quem está em casa. Que ela não enche para julgar alguma coisa que a população vai ficar sem. Que se não convocar pelos grupos sociais, a turma não vem. Vou dar um exemplo. Está aí, ó. Dá uma virada para lá, por favor. Não vou. Não vou sair a deputado, não. Porque eu não tenho pretensão nenhuma de largar meu comércio de saúde, que me dá muito dinheiro, do que disputar um negócio que nem profissão é, que é político. Então não vou, não. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Olha lá, os representantes do povo, do 300 mil pessoas, mora aqui, olha aí quem está ali. Isso é terça e quinta. Aí tem a desculpa. A desculpa é a seguinte: porque esse horário o povo está trabalhando. Então, beleza. Aí o presidente marca as audiências públicas às 19. Continua esse mesmo tanto de gente. Aí qual que é a desculpa? A desculpa é: de noite tem o segundo turno, terceiro. Tá aí, ó. Aí a turma aí, ó. E pode tirar foto dessa turma, que graças a Deus é a única turma que participa. Tá aí, ó, sempre. Não, então é bom demais usar isso aqui para você que está em casa. Ah, porque eu espero. E faz assim, ó. Eu espero. Eu também espero que vocês criem vergonha na cara e vai para o posto de saúde quando chama lá o João, Maria, Tereza, José. E simplesmente é chamado 5 fichas, viu, Zé? 5, hoje, 5. Não foi, não deu satisfação, ficou menos 5 atendimento, e fica por isso mesmo. o comprometimento da sociedade, da maioria, é zero. Assim como é da maioria dos políticos também. Então tem as duas partes. Nossa, como eu espero. Como eu também espero que a segurança pública seja melhorada. Mas como melhorar? Os meninos da polícia militar estão igual o Barney. O carro deles estão disputando com Hilux e os policiais correndo. Quando é que vai melhorar? A favela tem fuzil. E nós estamos custando até 38. Isso não é só questão de política, não. É questão de falta de educação mesmo. Então nós esperamos muito, muito, muito. É do povo que é o patrão. É o povo patrão. Povo patrão. Ai de mim se eu largar aquele consultório, que é a minha empresa, e falar assim aqui, ó. Colaboradores, tomem conta pra mim que eu vou viajar, daqui um ano eu volto. Quando eu voltar, tá de cabeça para baixo. O patrão, o povo, pouco faz. Pouco faz. Mas vai pro carnaval. Não tem lugar de andar na rua. Vai pra exposição. Não tem lugar. Chama o povo para ir na UPA. Vamos ver se vai. Mas não vai mesmo, você sabe por quê? Porque ele aponta o dedo e fala assim, eu pago você para fazer isso. Que você paga, nós nos pagamos. E olha que eu pago muito mais do que o povo que vem cá pôr o dedinho na cara para falar que paga. Então, moçada, deixa eu te contar, nós vamos de crescer mesmo. Mas é muito. Nós de cá político e mais ainda vocês daí, que são vocês que escolhem os que são de cá. Então, quando a gente fala muito mal de político, nós temos que falar muito mais é do povo. Porque é dado a autoridade de 4 em 4 anos você usar o dedo. Ô, fulano, ó, tu. Tá aí. Aqui, ó, é a cópia da sociedade, tá em casa. Tem tudo aqui, ó. Tem pastor, tem empresários, tem agentes públicos, tem médico, tem advogado, tem líder comunitário, tem tudo aqui, ó. E quem escolheu foi você que está em casa. Então, o que que eu espero? Eu espero que vocês possam escolher melhor. Melhor do que está aqui, ó. Melhor do que está aqui. Porque é você que escolhe. É você que escolhe. Eu espero que vocês frequentem mais a Câmara para os seus empregados, que somos nós, podermos fazer o que você quer fazer. Mas não tem jeito não, ué. Não tem jeito. É a mesma turma, graças a Deus, estão aqui. Pode filmar e tirar foto. Audiência pública, gente. De noite, isso aqui fica isso aqui, ó. Esse vazio, ó. Esse vazio. Aqui, eu vou dar um exemplo simples. A Transfins, há pouco tempo, aumentou a passagem. Ninguém falou um A. Um A. O que que o povo, o patrão, podia ter feito? Vamos ficar um dia sem usar vale transporte? Vamos andar de bicicleta? Vamos dar carona uns pros outros? Ixi, aqui, ó, todo mundo, ó. Puf, caladinho, pagou, tá aumentado. Tá aumentado. E acabou. Acabou. Então, esse povo pacato é a cara do Brasil. A cara do Brasil. Agora que passou, é que a gente observa que realmente pode ter tido um golpe nesse Brasil. Porque as panelas parou de bater, porque parece que as queimaram no fogo. Né? As queimaram. O povo parou de ir para a rua porque parece que deu miastenia graves nas pernas. A fraqueza baixou. Acabou tudo. O apagão, não tem mais apagão porque as luzes queimaram na casa do povo. E o Brasil está muito pior do que alguns meses atrás. A corrupção está gritando no ouvido da gente. E nós continuamos da mesma forma, do mesmo jeito. E aí, temos aí de novo, ó, outubro. Mais uma vez, usar os dedinhos. Aí nós estamos preocupados, conforme eu disse, com o presidente da República que manda pouco ou quase nada. Quem manda é o Congresso. Que vai voltar. Parece que eles fazem um conchavo ali. Vão virar o foco para o presidente, que eles esquecem da gente, as assembleias, o Senado e a Câmara dos Deputados. E aí vamos eleger o presidente que a gente quer. E aí, vamos lá, eleger a mesma turma. Eu estava com um dilema aqui, ó, não reeleja ninguém. Mas tem uns que merecem, quem vem trabalhando, muito sério. Mas são muito poucos hoje, assim como é o povo também. Assim como só tem uma pequena parcela de políticos compromissados com a sociedade, tem uma parcela tão pequena ou menor da sociedade comprometida consigo mesma. Muito pequena, muito pequena. Eu tenho recebido no consultório e no posto de saúde pessoas que o INSS está com um projeto de desaposentadoria. E eu tenho recebido, só para vocês horrorizarem, gente tão boa quanto eu, ou quanto você que está em casa e está aqui, que quer que eu faça um laudo para eles levarem no INSS, porque está trabalhando tão bem quanto a gente, mas para não se desaposentarem. Vocês acreditam? Estão indo lá? Ô, senhor, mas por que só está aposentado? Porque eu tenho um tumor na cabeça. Me dá o laudo do tumor. Nunca teve o tumor. Mas há 30 anos atrás, tinha uma possibilidade, esse povo está sendo desaposentado. E aí, se uma pessoa vai lá, aí vira para mim, mas você não pode fazer isso. Não, eu votei em você. Vocês acreditam que falam isso para mim? Eu votei em você. Você não vai poder me ajudar, não? Eu falei, uai, pelo amor de Deus, se tiver um perito no INSS que não vai ler um laudo, então, gente, o comprometimento, ele é praticamente com a mesma intensidade do comprometimento do político. Se a gente tiver o povo comprometido, teremos políticos comprometidos. Se a gente tiver esse povo deitado eternamente em berço esplêndido, teremos os políticos deitados eternamente em berço esplêndido. Aqui, ó, é o reflexo de vocês. Porque nós somos o que o seu dedo quis escolher. Então eu não aponto o dedo para a política, eu aponto é para o eleitor. É ele o responsável por esse extrato da sociedade que ele escolheu. Aprenda a escolher melhor. Aprenda a escolher melhor. Então é dessa forma que tem que ser. Mas, gastei bons minutos, né, falando o que eu penso, mas tem uma coisa importante. Tem uma mina indo para Niterói, ali na rotatória da Gerdau, que a Vigilância Sanitária, que tem trabalhado intensivamente, colocou uma placa lá, interditada, e o povo do Niterói estava querendo matar a Vigilância Sanitária. Ela colocou lá essa placa, porque dentro dessa mina, vocês estão tomando água contaminada com coliforme fecal, cocô. Tem coliforme fecal no número X, eu não sei te dizer, especificar, mas mais dois minutos para a conclusão.
Com certeza, mais dois minutos.
Para vocês ficarem tranquilos, tem que estar em Niterói, não beba aquela água não. A Vigilância Sanitária, ela não pode colocar uma placa e fechar com o muro, porque aquilo ali é público. Mas ela fez o papel dela, ela colocou uma placa lá assim, ó. Mina interditada. Vocês estão tomando cocô. Vocês vão ter diarreia. Vocês vão poder até ir a óbito se essa infecção for pro sangue. Então a Vigilância Sanitária não fez mal, não. Ela foi lá na mina, verificou o estado de excesso de coliforme fecal e é naquela mina que tem na subida do São João de Deus, naquela rotatória da Gerdau. Uma mina que há anos é usada pelo povo, pela população. Quando a mina for descontaminada, a placa vai ser retirada. Mas não tomem aquela água, né? Eles pediram que nós avisássemos aqui, porque o culpado pela contaminação não é a vigilância, não. Ao contrário, a vigilância foi lá para a sua saúde. O culpado são pessoas ou esgoto que colocam o esgoto jogado ali na água. E eu não vou entrar porque é muito pouco tempo para falar a verdade, né? Muito pouco tempo. A gente vem cá gritar porque a Copasa não trata esgoto, não trata esgoto, não trata esgoto, né? Eu concordo. Eu fui dar uma voltinha ali no rio Tapsirica, ali perto do Porto Velho. Se vocês verem os canos que tem de esgoto saindo da casa da população e ir direto no rio, explode. Você sabe por que explode? Porque ninguém está vendo. Ah, vamos criar um porquinho, né? De brilho. A gente vem falar tanto de político. Né? Aí o seu cano pode virar com bosta e jogar lá no rio. Mas a Copasa não pode fazer o papel errado dela, não. E você? O que você anda fazendo com seus canos de bosta virado para o Itapsirica? Explode. E não é uma ou duas casas, não, tá? É a maioria das casas da beirada do rio. Boa tarde. Semana que vem estaremos com mais verdade.
Passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. Imprensa presente, pessoas aqui em plenário, você que nos assiste em casa, aí pelo sinal da nossa TV Candidez. Bom, senhor presidente, começar cumprimentando aqui o tribuno de hoje, Mozart, né, que além de tudo também representa a IADC, é do Esporte, Associação Divinopolitana de Ciclismo, e hoje explanou aqui uma situação a qual a gente apoia muito. Afinal de contas, hoje o nosso país tem 35 partidos, maioria deles da base aliada do governo Michel Temer. Então a gente tem que concordar sim, quando o cidadão está dessa forma aí, com esse tom de revolta, mas ao mesmo tempo sensato, e sejamos isso, a mudança que tanto queremos, começando por nós. Qual que é o nosso maior poder agora, esse ano, está aí, ó, a faca e o queijo na mão do eleitor mais uma vez. E quando a gente grita, às vezes a gente esbraveja na tribuna, de certa forma algumas pessoas, numa fatia pequena, não entende, mas a gente tem aqui também trazer essa mensagem, o que a gente ouve na rua de revolta. Políticos da nova geração, como eu, Sargento Elton, Cleitinho, entre vários outros aqui nessa casa, afinal de contas são 12 novatos, e assim também incluindo aqueles que já estavam, citando até aproveitando a presença aqui do senhor presidente, que sempre se opôs a tudo que teve de errado aqui. Afinal de contas foram 4 mandatos, eu não escondo. Ele tem, claro, também a gente não concorda em tudo, né? Porque toda também democracia tem as suas diferenças, as suas divergências, mas sempre se opôs aqui a várias coisas erradas na nossa cidade. Então, acho que todos nós aqui temos sim qualidades, alguns poucos mais defeitos do que qualidades, mas não deixa de ter aqui cada um ter a sua opinião. Eu só queria isso, um pouquinho de respeito. Todo parlamentar tem o direito de usar aqui seus 10, 12 minutos. Vocês podem ver que raramente eu uso meu tempo todo aqui. Então, quando eu venho aqui trazer, muitas vezes as pessoas querem aqui trazer, que faz teatro, que faz aquilo, mas não acompanha um pingo do nosso trabalho. Eu fico mais triste de ver pessoas sérias, talentosas da imprensa, se deixando levar na onda, porque simplesmente, às vezes, não concordo com a oposição ou com uma posição desse vereador ou de outro, e que, na verdade, trabalha só para um vereador aqui dentro dessa casa. Então, assim, às vezes a gente tem que pensar mais, ver tudo que está ao redor. Graças a Deus eu tenho um microfone forte na minha mão, tem câmera, tem tudo. A gente está na mídia de massa, aquela que chega na casa das pessoas sem as pessoas terem que pagar por isso. Diferentes pessoas que têm que assinar, pagar por aquilo que chegam, e a gente sabe que não tem a mesma força. Então, assim, até dependendo, um certo ciúme, né, com ver um colega da imprensa que está vereador. Eu não quero ficar aqui pro resto da minha vida, eu não quero ficar aqui por tanto tempo, mas eu quero um mínimo de respeito quando se julgar. E explicando melhor para essas pessoas que a gente está aqui fazendo nosso trabalho sério de legislador. Quando a gente apresenta um anteprojeto aqui, ele é estudado junto com o jurídico dessa casa, junto com a nossa assessoria, que tem um amplo conhecimento, é mais experiente do que, digamos aí, grande parte daqueles que estão chegando agora, né? Pessoas que, às vezes, não têm de vida o que o nosso assessor aqui tem de experiência, como assessor nessa casa. Então, é só um pouquinho mesmo de respeito que a gente pede, porque quem anda e fala agora, a pessoa publicar, chegar ao ponto de falar aqui, de escrever, que simplesmente a gente quer fazer teatro, demagogia, sensacionalismo. Eu acho que quando a gente é movido pela emoção, é direito meu chegar e dar um tapa nessa tribuna, falar com um pouquinho mais exaltado. O Cleitinho tem um estilo dele, de gritar quando ele quer. E as pessoas gostam, elas estão vendo. Por quê? Porque ele está sendo ele, porque o Roger está sendo o Roger. É aquele mesmo Roger do jeito que ele fala na rádio, do mesmo jeito que o Roger pede a paciência na rádio, ele também vem aqui na tribuna. Por quê? Porque ele está movido de coração. Ele trabalha, ele quer ver a cidade evoluir. Por favor, senhor Cleitinho, fica à vontade.
Então vamos fazer que nem os políticos fazem, né? Então foca em mim aqui. Então vou arrumar o playzinho, ficar bonitinho, olhar para a televisão, né? Fazer uma cara lavada para a televisão. Boa tarde, gente. Vamos falar de saúde, segurança e educação. Estou acostumado a ver político fazendo isso aí, vendendo sonho, mentira, né? Eu não estou aqui de teatro, quem faz teatro é politiqueiro, velho. Eu tenho meu jeito de ser, quem me acompanha durante o dia, de tarde, de noite, quem convive comigo sabe que eu sou assim. Agora, falar bonitinho, pausado, educadamente, como um parlamentar pede, eu não vou fazer isso, porque eu não sou, graças a Deus que eu não sou, sabe? E se para algumas pessoas que eu estou fazendo é teatro, é demagogia, eu vou fazer meu mandato inteiro. Então, se você quiser passar isso aí para a China, para outro lugar, você pode ir, você vai ter que me engolir. Porque a minha maneira de fazer política é assim. Você não quer, você muda de cidade. Que eu te garanto, você sair na rua e perguntar à população, a maioria está do meu lado. Que eu saio todos os dias na rua, de cabeça erguida, ganhando parabéns. Então mostra que eu estou no caminho certo, eu vou continuar assim até o fim. Muito obrigado, Roger.
Com certeza, Cleitinho. Concordo plenamente. Cada um tem a sua estrada, cada um faz o seu jeito, né? A gente sempre gosta de falar dessa forma. Mas hoje, sinceramente, até com o Tony dizendo, porque eu vejo por essas pessoas que o nosso país não evolui, que são pessoas vendidas. Eu nunca vou pagar, sabe, porque eu, como imprensa, nunca pedi dinheiro de ninguém. Aliás, nem para contrato de publicidade, dentro do meu horário, todo mundo sabe. Eu duvido que tenha alguém, algum comerciante da cidade, eu desafio. O Roger já foi vender publicidade para falar bem da sua empresa? Não, aquilo que eu falar é vende, tem um comercial lá na rádio que eu trabalho que vende. Então, assim, graças a Deus, eu nunca precisei disso, dinheiro, eu preciso do meu patrão, do meu trabalho lá. Aí eu preciso do dinheiro para receber, afinal de contas, todo mundo tem conta para pagar. E muitas dessas pessoas nem de Divinópolis não são, né? E boto pensilho, não sabem da minha história, não sabem de onde eu venho, do meu trabalho, do meu comprometimento. Sabe por quê? Eu vou mais além, que eu trabalho muito sim pela cidade. Vai ver dias, prova aí, ó, das indicações. Pega lá as indicações minhas e vê quantas foram atendidas. Eu tenho a resposta de todas, está tudo documentado no gabinete. Agora, simplesmente, a pessoa, assim, pegar e jogar os quatro... Aliás, os quatro cantos não é, né? Porque não atravessa nem a ponte a informação. Mas, assim, a gente respeita. Respeita também porque está no direito dela. Eu, como minha opinião na rádio, só que eu não vendo a minha opinião. Se eu falar bem de alguém é porque eu quero, eu reconheço. E a partir do momento também que eu falar mal, é porque precisei falar mal. Então eu aceito quando fala mal. Mas falar sem nenhum tipo de informação qualificada, simplesmente porque é uma pessoa que trabalha para ela, que dentro da casa, todo mundo sabe, uma pessoa que trabalha, que é vendido, vende a publicidade para essa pessoa. Eu acho que também não tem nada contra, porque tem todo mundo jornalista, tem que ganhar o seu pão também. Mas eu, como profissional da imprensa, eu jamais vendi minha opinião. Então não preciso desse tipo de coisa, graças a Deus. E falando em trabalho, vamos continuar então nós fazendo nosso trabalho. Esse final de semana, né, trabalhei como voluntário lá no mutirão da limpeza, que atuou nos bairros da Anil Passo, Manova Lins, na região nordeste da cidade, junto com o cara amigo Eduardo Print Júnior, né, onde enchemos 3 caminhões de entulho, muita coisa, muita sujeira, focos de dengue, entre outras coisas aqui na nossa cidade. E além do mais também, a gente segue esse trabalho e falando do nosso dinheiro que nós estamos devolvendo e comprovando isso, não tem ainda, graças a Deus, nenhuma lei que me proíbe, está sendo entregue, estive esse final de semana, onde já foi implantada a primeira etapa lá no bairro Jardinópolis. Obrigado pela população, o carinho recebido lá no Bato Seu João, lá também o Zé Maria, que nos atendeu super bem, nos abriu as portas do bairro, né, e até vendo aqui pela tribuna, foi surpreso, porque quando ele viu o anúncio, foi pela tribuna, já estava implantando o projeto lá, é um bairro que eu já gostaria de ter trabalhado há muito tempo, então tivemos essa oportunidade. Então essas pessoas não têm que contestar, quando eu estou aqui devolvendo dinheiro ou implantando em projetos sociais, que venham então mais 10 aumentos desses, que do meu vai voltar, né? Infelizmente a gente não pode contar com todos. Então a gente está aqui, tenta dar exemplo, eu estou imprimindo meu ritmo de trabalho, cada um faz da sua forma que desejar, entendeu? Agora eu não sei por que incomoda tanto 3 vereadores, né, que são considerados vendedores de ilusões. Foi até engraçado, né, Cleitinho? Aí você colocar, porque esse vereador, vou falar assim, vamos, eu queria estar vendendo ilusão assim. Há quanto tempo essa cidade não ouvia tanto, não falava tanto nessa Câmara Municipal, hein? Ela era esquecida. Muita gente passava aqui na porta, nem sabia o que é aqui. Infelizmente, cidadãos ainda confundem Câmara, Prefeitura, cada um na sua atribuição, o vereador, o prefeito. Hoje a pessoa sabe. Vai, anda na rua, o pessoal não te conhece, Cleitinho? Hoje o pessoal sabe, amigos meus, pessoas de 20 anos, sabe quem que é o vereador mais votado dessa legislatura. Eu, na minha época de infância e de adolescência, não lembro de falar isso. Hoje as pessoas acompanham, hoje eles sabem quem é quem. Mas por quê? Devido ao trabalho de cada um, aparecendo ou não, gritando ou não, mas cada um faz seu ritmo. É só isso, gente, é um pouquinho de respeito. A crítica tem que existir, sim. A crítica tem que existir, mas desde que ela seja com profissionalismo e, acima de tudo, justa. Então, enquanto os cães ladram, a caravana passa. E graças a Deus nós estamos imprimindo nosso risco, estamos trabalhando muito pela cidade, sem dúvida. Prova disso, está aí nas ruas o carinho que a gente tem para com a nossa população também, o respeito vai ser sempre recíproco. Muito obrigado, são essas minhas palavras de hoje, senhor presidente.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos, aos nobres edis, população que nos acompanha aqui na Câmara, pela NET Câmara e TV Câmara, e a todos os assessores e funcionários na casa, em nome da Marcela Knupp, que fez aniversário na data de ontem, parabenizar o Sr. Mozart, que utilizou a palavra nessa tarde de hoje, falando muito bem sobre política atual, uma nova maneira de fazer política.
nossos parabéns. É esse o nosso sonho mesmo. Quem dera se pudéssemos fazer, não só em Divinópolis, mas que se alastrasse em todo o estado de Minas Gerais, em todo o país, né? Mas nós estamos trabalhando para isso, fazendo os projetos para isso, e essa casa, com certeza, é uma renovação muito grande. Senhoras e senhores, gostaria de manifestar a respeito do valor gasto do auxílio reclusão no ano de 2017. O benefício é pago pelo INSS aos dependentes dos presos, que podem ser pais, filhos, irmãos e enteados. Segundo a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, foram repassados e gastos 840 milhões e 900 mil reais no ano passado em nosso país. Cerca de 47.522 famílias receberam benefício do detento, um valor médio de R$ 998,58. Valor bem acima, vereador Cleitinho, do salário mínimo, que no ano passado era de R$ 937. O benefício pode durar um ano, pode durar 5 anos, pode durar 10, 20, ou em alguns casos, pasmem, senhoras e senhores, vitalício, vereador Renato, aposenta recebendo o benefício do detento. Ora, bolas, que país é esse que nós vivemos? Nós pagamos isso aí, cada um de nós, os senhores, as senhoras, nós pagamos isso. Agora, eu me pergunto, por que não passar esse valor para as vítimas da criminalidade desses detentos? Por que não? Vítimas de estupro, mulheres que ficaram, né, acabou a vida, estupro, passa para ela, poxa! Ao invés de família do vagabundo, estuprador, o cara, o senhor que perdeu a vida, trabalhando honestamente, vítima de latrocínio, quer matar para roubar, aquela esposa ficou desamparada, poxa! Por que que não passa esse dinheiro para a esposa dele? Mas tem que passar para a culundria, para fomentar a criminalidade no país. É uma verdadeira inversão de valores que estamos vivendo no nosso país. Então, fica aí um alarde. Esse ano começa as eleições, é hora de nós fazermos esses projetos aí, colocar em pauta. O que que o deputado federal vai fazer isso aí? Mudar isso aí? Vamos ver o que ele vai fazer. O futuro presidente, ele vai fazer um projeto de lei que vai manter a condenação de segunda instância? Vamos ouvir eles, vai. Eles têm que apresentar essas pautas para nós. Não é ficar nessa culundria, nessa seca de impunidade em que estamos vivendo, não. Tem que passar para a vítima, não é para o bandido, não, poxa. Ou só o Brasil que acontece umas coisas dessas. E nós ficamos, como diz o vereador doutor Delano, deitado em berço esplêndido. É porque você não foi vítima da criminalidade ainda. O dia que você vê, você vai ver o que, que é. O caboclo vagabundo dá uma coronhada na sua cabeça e te chama de vagabundo ainda. Passa o dinheiro, vagabundo. E você trabalhando. Oi, é uma cinte. É uma pouca vergonha. Então fica aí minha revolta. Senhores, protocolei um projeto de lei 042-2018 que diz respeito a veículos e imóveis abandonados em via pública. Nós estamos com um problema sério em Divinópolis, que não achava uma maneira legal de fazer essas apreensões. Nós sentamos com jurídicos, sentamos no gabinete com o doutor Quirino, grande conhecedor de direito, e achamos no Código Civil e fizemos um projeto de lei. Já existia uma lei de número 7554, né, que estava vigorando aqui, mas o que que dizia a lei anterior aqui em Divinópolis? Artigo 1º, fica proibido abandonar veículo estacionado em situação que caracteriza abandono em via pública município. Aí vamos lá no artigo 4. As reclamações sobre abandono de veículo em situação que caracteriza abandono em via pública deverão ser levadas ao conhecimento executivo, para posterior encaminhamento e verificação da análise... Ah, gente! Ô, oh, Que lei é essa? Resolve alguma coisa isso aqui? Resolve nada. Então eu fiz um projeto de lei novo, né? Está aqui, ó, projeto de lei 42. E não é só veículo abandonado não, viu? Esses tanquinho, refrigerador abandonado em via pública, agora poderá ser apreendido. Desde que pela aparência configure abandono por completo. Portas, chassi de veículo. Então agora nós fizemos um projeto de lei totalmente completo, que dá destinação e que se em 60 dias o proprietário não requerer ele, porque se ele achar que é dele, ele vai lá e tem que pegar o guincho lá no socorro do guincho. Depois de 60 dias, se ele não for buscar, vai a leilão automaticamente, que vende para sucata, que vende para ferro velho, que vende para qualquer coisa, leiloado e vendido. Parte desse dinheiro paga o socorro e o que sobrar vai para a vigilância sanitária e para a Secretaria de Trânsito e Transporte, que são os órgãos que irão fazer a apreensão. Bem como convênio com a Polícia Militar, Polícia Civil, que também poderá fazer essa apreensão. Isso tudo nós enquadramos no Código Civil, que nós achamos em seu artigo 1275, que diz o seguinte: além de causa de considerado nesse Código, perde-se a propriedade, inciso 3º, por abandono. Então está aqui, a lei está aqui, fizemos o projeto, está tudo pronto, e eu conto com essa casa para aprovação, para dar fim. Graças a Deus, esses veículos que ficam em via pública, só para juntar mosquito da dengue, guardar droga para bandido, ou então homiciar bandido também. Então está aqui o projeto, está fresquinho, já foi protocolado, precisa agora a casa aprovar, o senhor prefeito sancionar, para finalmente, gente, agendar uma destinação para esses vários, inúmeros veículos abandonados em via pública, tanquinhos, refrigerador, essas coisas que ficam aí, que incomodam a população. E se falando de projeto de lei, cito aqui também o meu projeto de lei CM06 de 2017, de agosto de 2017, estando apto para votação desde outubro do ano passado. E até agora, nada de ser colocado em pauta. Na fala de ontem do nosso querido Sérgio Moro, ele falou que as indicações para ministro, secretário de governo e municipal tem que ter competência sim, tem que ter o curso superior sim. Aí está aqui, ó, que eu protocolei também, até hoje essa casa não votou, vereador Marcos Vinícius. Diz isso. Olha aqui, ó, artigo 1º. Secretário municipal será escolhido entre os brasileiros natos naturalizados, maiores de 21 anos de idade, que tenham curso superior reconhecido pelo MEC, preferencialmente na área de atuação, de ilibada conduta e idoneidade moral, nunca ter sido condenado criminalmente, excetuando os casos previstos no artigo 23, 24 e 25 do Código Penal Brasileiro. Então não dá para entender por que nós estamos indo na contramão do Brasil, que a moralidade é ética, é fazer com que o secretário realmente conheça da pasta e faça ela funcionar. Não é ninguém que vai cair ali de paraquedas ou de indicação política A, B, C ou D. É competência. É isso que nós estamos querendo. Então eu novamente conclamo, senhor presidente, que na medida do possível, só coloque em votação aqui para começar a valer no ano de 2020 esse projeto. Então vamos, gente, vamos dar um andamento, vamos desenvolver a cidade. É isso que nós precisamos. Por falar nisso, hoje nós tivemos a limpeza do córrego próximo ao Campo Guarani. Senhores e senhoras, pasmem. Há uns 5 meses atrás, eles começaram a limpar lá perto do Campo Guarani, ali, no entorno. Nós foi chegando ali perto da rua, no final da rua Sargento Valério, bandidos ameaçaram os trabalhadores municipais, Marcos Vinícius. Dando até tirinho pra cima, sabe? Dando tirinho pra cima, e aqui eles não limpam aqui não, porque lá eles mocam a droga, Deus. Mais 2 minutos, presidente?
Concedo, mas
porque lá eles mocam as droguinhas deles. Eu falei, mas isso é um absurdo, é um assite à democracia. Aí eu hoje falei, não, pode marcar a data, o dia que vocês forem lá, vai eu, vai minha equipe, meu gabinete, graças a Deus tem 3 policiais aqui, nós vamos dar coberturas para os senhores. vou acionar a polícia militar para ir lá e dar cobertura. Eu quero ver se vai ter homem brabo lá mesmo. Então nós fomos lá e graças ao bom Deus não apareceu nenhum fazendo gracinha lá não. Porque aqui o bicho pega. Queria ver se chegasse a ameaçando lá, se não ia tomar. Toma, vem com a arminha lá ameaçando lá que vai ter um chumbo trocado. Então hoje foi feita lá a limpeza lá, agora sim o trilho está limpo, agora os senhores e as senhoras podem passar lá tranquilamente, irem à missa que vocês estavam queixando. Gente, o povo não está tendo sossego de ir à missa, passar lá porque o mato estava grande demais, e os bandidos fumando crack. Ah, a bola, ah, cação, alguma coisa para você fazer, vai trabalhar, o Brasil precisa de trabalhador, ameaçando pessoas de bem. Então pode contar comigo, a prefeitura nesse quesito aí. Quando precisar, nós vamos conversar com o seu comandante, nós vamos lá, pessoalmente eu vou com a minha equipe e vamos ficar lá, quero ver se vai aparecer lá alguém fazendo gracinha. Sobração sabe para quem aparece. Covardes, fazem isso com senhores e senhoras de idosos. Não foi lá ninguém, foi uma frase sossego, só escutava o passarinho, Cleidinho. Coisa boa, tranquilo, light. Então, estamos à disposição aí do executivo, quando precisar, estamos à disposição sempre. E novamente eu conclamo os meus pares aqui para nós aprovarmos o projeto de lei. Para dar uma lisura, independência, legalidade, moral e outra. O secretário conhecer da área, Marcos Vinícius. Só isso. Simples assim. Não é cair de paraquedas. Vamos mudar o nosso país. Vamos dar um exemplo, começando por Divinópolis. Viu, senhor presidente? Então, fica aí. Essas foram minhas palavras na tarde de hoje.
Antes de passar ao próximo vereador inscrito, vereador Zé Luiz, passa a condução dos trabalhos dessa mesa diretora ao vice-presidente, vereador Josafá, para que eu possa despachar no gabinete da presidência.
Antônia. Boa tarde a todos. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhor presidente, em exercício, Josafá Andas, colegas vereadores, auditório aqui presente, quem nos assiste pela TV Câmara, TV Net, o nosso boa tarde. Também quero mandar um abraço carinhoso ao grande amigo Miro, né, o Miro Corretor, grande parceiro, né, batalhador, incentivador, né, sempre trocando aí as figurinhas no zap com lindas mensagens. Quero parabenizar ao tribuno, não está aqui mais o Mozart, mas grande lutador, né, aí da, através da associação, né, de ciclistas, também foi um grande incentivador lá do Domingo Esportivo, na, da Rua Pitangui. Meu abraço, Mozart. Também congratulo, né, com a sua mensagem, dizendo que realmente os eleitores, eles têm o seu voto, né, a sua escolha, e esperam, né, que cada um dos seus representantes tenham, né, uma atividade, tenha uma ação objetiva, transparente e concreta para com o município, né, para com a sua região. Então, também tem esse pensamento de ser transparente, né? Não tenho grandes projetos, mas pouco que estamos apresentando, eles têm fundamento. O meu pensamento não é encher mais o município de leis, que são inúmeras leis, e poucas delas têm cumplicidade, né? Talvez não tenha assim um respaldo, não tenha uma sustentação, não tenha um objetivo. Então fica o meu abraço a você, Mozart, a minha admiração. Estamos aí. Quero também, já desejei na semana passada ao secretário de governo, Roberto, as boas-vindas. E semana passada tivemos lá no seu gabinete, onde com a sua, né, com seu carisma, nos atendeu de uma forma muito especial, onde trocamos ideias, né, conhecendo, né, fomos lá para conhecer a sua estratégia, o seu plano de governo, juntamente ao governo, né, ele que é uma pessoa dinâmica, né, de um pai, né, filho do São Antônio, a gente conhece, tem um perfil, tem um ideal, né, bastante transparente, e ele nos disse que o objetivo dele, o desejo dele, é estar unindo mais, né, as lideranças, vereadores, secretários e pessoas, né, que têm também os conselhos de bairro, para que tenha uma gestão, né, mais unificada, sem essa ideia de revanchismo, né, de estar buscando realmente ver as necessidades de cada um. Ele, né, como nosso interlocutor, juntamente com o prefeito, então ele está com esse desejo, eu tenho certeza que irá cumprir bem o seu papel, né, também como fez o Ricardo Moreira. Então, o nosso abraço, Roberto, o nosso carinho, viu? Conte conosco, pode ter certeza que estamos aí compartilhando com o seu trabalho e queremos que, com certeza, você levará, né, esse secretariado até o final do mandato. Também tivemos uma visita ontem, na tarde, né, de ontem, ao secretário municipal de cultura, senhor Oswaldo André, também com o seu carisma, né, com a sua diplomacia, né, nos recebeu com muito carinho e trocamos bastante ideias também, e nos passou que a secretaria, ela, como praticamente todas as outras, está passando, né, por essa situação delicada da parte de finanças. E mais uma vez, né, citou o nome, não disse o nome, mas disse do governador de estado, que está, né, realmente numa situação bem delicada com o nosso município, e frisou inclusive do IPVA, que deveria ter repassado, né, essa verba, uma parte dessa verba, e de uma forma lá falcatruosa, criou-se uma lei, ficando, né, com praticamente a totalidade desse valor do IPVA, que seria aplicado na Secretaria, né, de Secretaria de Cultura. Falou dos seus projetos, né, como é o que a maioria já conhece, já desenvolveu um trabalho de secretariado, fez muito bem em outras gestões, como popular é dito, no tempo das vacas gordas, teve grandes resultados. Mas eu tenho certeza, Oswaldo, que, né, com a sua diplomacia, com o seu carisma, com o seu caráter, com a sua humildade, você também vai conseguir grandes resultados, trazer muitos frutos, muitas alegrias, né, muitas comemorações folclóricas, muitas festas que nossa cidade, né, que o nosso município tem e que elas muitas das vezes são apagadas. Então também, Oswaldo, conte conosco, né, dentro da nossa pequenez, que estamos aí para compartilhar com você. Quero também, senhor presidente, agradecer à secretária de Operações Urbanas, Cláudia, né, pelo trabalho que ela vem fazendo lá no nosso bairro, na condição lá de tapar os buracos, sabe, os números. Agradeço, Cláudia. Na Avenida Paraná, Castro Alves, né, começou hoje também um trabalho lá de limpeza de capina na rua São João do Rei. Esperamos que chegue, né, até o seu final. Então, é isso aí, né, quando a gente tem algumas deficiências, nós fazemos também a nossa acusação. Mas quando tem também um trabalho, né, que é voltado, sabemos da dificuldade que está, então digo a você que continue dessa forma, né, dentro das suas limitações, olhando também a nossa região. Senhor presidente, são minhas palavras para a tarde de hoje. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos.
Parabenizo o nobre Edil, Zé Luiz da Farmácia, esse patrimônio. Passa a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Renato Ferreira.
Permissão para sentar, presidente.
Concedido, nobre Edil.
Senhor presidente, vereadores, público aqui presente, eu queria hoje parabenizar e cumprimentar de forma especial o Jean, empreendedor lá do São José. Assim, a gente, numa crise dessa, a gente precisa de ser corajoso para estar fazendo investimento. Parabéns, Jean. Seu projeto será aprovado por essa casa aqui, eu tenho certeza, por unanimidade. Assim, nós precisamos de pessoas que se envolvam com o desenvolvimento da nossa cidade. De parabenizar. Assim, hoje, numa crise que nós estamos vivendo, a pessoa montar uma empresa é uma pessoa corajosa. Mas nós sabemos que vai dar sucesso seu empreendimento. Parabéns, Jean. Senhor presidente, eu gostaria de hoje começar uma fala falando sobre sábado. Sábado foi um dia especial para nós. Nós estivemos presentes junto com o nosso deputado Domingos Sávio, campeão de emendas, que nem Vossa Senhoria fala. Nós estivemos no bairro Niterói, onde será construída a escola Darcy Ribeiro. É um sonho dos moradores e da diretora há vários anos. A escola está fazendo 20 anos, completou 20 anos esse ano, e nós estivemos a presente junto com o nosso deputado Domingos Sávio, e não só a escola Darcy Ribeiro. Nosso deputado também viabilizou a questão do CMEI do Jardim das Oliveiras, do Jardinópolis, e a cobertura da quadra Paulo Freire no bairro Santa Rosa. A gente vê Sagrada Família, o César está corrigindo aqui, do bairro Sagrada Família, a gente vê quando a pessoa é comprometida com a nossa situação. Nós temos uma grande preocupação também hoje na questão da saúde. Nós sabemos que hoje o pagamento dos médicos ela vai para o segundo mês. Nós sabemos que não vai entrar de greve, é só um alerta. Nós pedimos aos outros deputados que fizeram suas promessas com vídeos, falando que ia mandar recursos para a saúde. Nós estamos precisando desse recurso para dar um suspiro, porque o nosso governador não paga. Ele segura o dinheiro do ICMS, segura o dinheiro do IPVA. Então nós precisamos desse repasse, das emendas que foram prometidas aí no ano passado. Todos os deputados prometeram, e só a emenda do deputado Ninho sabe que veio. Nós precisamos dessas emendas para a gente colocar a casa em ordem, colocar a casa em dia, e pedir a Pimentel para pagar em dia os municípios. Todos os municípios estão pensando até entrar na justiça contra o governador. Mais de 4 bilhões da dívida dele. Só com o nosso município, mais de 60 milhões de dívida. Não aguenta, é igual o Zé Luiz foi muito feliz na fala dele. Administrador nenhum não aguenta trabalhar sem recurso. E o que vem, ele ainda segura. Então, assim, nós somos cobrados. Nem eu estive na UPA lá, falei assim, infelizmente falta até papel, chamex, para fazer o trabalho dele, para imprimir um relatório, e o governador segurando os recursos dos municípios. Estive recentemente com o prefeito Carmo da Mata, o Almir, reclamando da mesma situação. E quanto menor é o município, menos receita tem. Então a dificuldade é muito maior. E, como eu falei aqui nas reuniões passadas, nós estamos em período de campanha praticamente, o nosso pré-candidato Anastasia vem para o governador, e eu acho que a solução para Minas Gerais é Anastasia, governador. Nós temos certeza para concluir esses hospitais, principalmente esse hospital aqui da nossa região, que irá beneficiar uma população de mais de 1 milhão de habitantes, mais de 54 municípios. Então, eu acho que nós temos que ter responsabilidade. Parabenizar novamente o vereador Zé Luiz aqui pela fala dele, foi muito feliz em falar. Nós temos que cobrar do governador esse repasse. Desde o início do nosso mandato, eu venho falando, nós precisamos de união para trabalhar para o Divinópolis, ajudar, que nem o Jean está lá fazendo montando essa empresa, ajudar as empresas. Nós montamos um fórum de desburocratização junto com o Josafá Anderson e o Prit Júnior para tentar o alvará sair mais rápido. Graças a Deus, hoje nós já conseguimos fazer um alvará sair mais rápido, as empresas que estão trabalhando, mas nós precisamos de ter solução e cobrar desse governador. Eu até tive com o Enzo, assim, tem que judicializar ele, os outros municípios vão judicializar. Então eu acho que é hora nós apertar a porca um pouquinho. E está aqui o sargento aqui, ó, que não deixa a gente mentir, questão dos militares com salários em atraso, né, o sargento?
Você me dá uma parte?
Corredido.
Vereador Renato, obrigado pela parte. Gostaria novamente de falar aqui a nossa revolta, o nosso repúdio a esse governo, que eu digo sempre a Fernando Pilantrel. Porque não tem outro termo, infelizmente, para falar desse desgovernador de Minas. Pra vocês terem ideia, a área de segurança pública, só a área de segurança pública, Renato, está há 3 anos e meio, com salário parcelado em 3 vezes. 3 vezes, vereador Zé Luiz. Sem nenhum tipo de reposição, não é reajuste não, reposição. E assim não é só o vereador, não é só os funcionários de segurança pública, não. Saúde, educação, acabou com a educação, com a saúde, com a segurança no estado de Minas Gerais. E o pior, hoje eu tive uma conversa até lá na prefeitura, eu fiquei com dó da prefeitura de Divinópolis. Sinceridade, tomem conhecimento desses números, senhora. O governador, desgovernador Pimentel, deixou só Divinópolis, hein? referente ao IPVA, que é o nosso forte aqui, nós temos muitos veículos na nossa cidade, de arrecadação, simplesmente deixou de repassar para o município de Divinópolis 9 milhões de reais. Esse desgovernador. ICMS tem atraso, vereador Renato. O pátio da Fundep do Estado em atraso novamente. A saúde, pior. Deve ao município de Divinópolis 52 milhões de reais. Transporte escolar das crianças. Atrasado. Olha, esse desgovernador Fernando Pilantrel não representa o povo mineiro. O povo trabalhador, o povo tradicional, o povo de Tiradentes, que foi um ícone para o país. Dá vergonha desse desgovernador Fernando Pilantrel. Muito obrigado, senador.
Eu que te agradeço, parabéns pelas falas. É isso que eu falo. Então a gente tem que cobrar de quem nos deve. Quando você falou a questão da saúde, essa semana eu fui, no domingo, que nem sei, talvez as pessoas até assustem, né? Mas a gente trabalha de segunda a segunda, todos os vereadores, a gente vê o empenho de todos os vereadores aqui. No domingo eu fui chamado até uma casa de uma senhora, que já tem mais de um mês que ela está esperando uma cirurgia, devido à falta de repasse do nosso governador, que não repassa. A gente foi buscar informações, a gente sabe da dificuldade que o prefeito vem vivenciando nesses últimos períodos. Nós sabemos que não vai consertar a casa da noite para o dia, mas nós precisamos desse repasse. Dá certo o que é de César. Então eu falo assim, vamos cobrar, eu acho que todos os vereadores deviam usar a fala aqui, cobrar, sem recurso, ninguém administra. Nós não vamos administrar nem a nossa casa sem dinheiro. Então eu acho que nós temos que se unir e cobrar de quem nos deve para que nós possamos fazer uma cidade melhor. Senhor presidente, era o que eu tinha na cidade de hoje, muito obrigado.
Parabenizo o nobre Edil pela sua fala, e comungo com a fala, e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Nego do Buritis.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas que nos visitam, nos assistam através da TV Câmara e TV Net, boa tarde a todos. Quero parabenizar, gente, o senhor Mozart, né, que veio aqui falar sobre política, que a política hoje está muito desgastosa, né, e também falando também sobre hoje a segurança em nossa cidade, para todas as nossas regiões, a segurança está precária. E com certeza, uma hora tem que ser resolvido, porque continuar do jeito que está, não tem jeito, né. A gente quer, assim, agradecer, né, o prefeito Galeoteiro Machado por ter ouvido nossos pedidos e que, enfim, a estrada de Buritis, que dá acesso a outras comunidades, está sendo patrulhada e falta boa parte para finalizar. Então, gente, a gente espera que seja resolvido esses problemas nossos, da nossa estrada, que começou ontem. E com certeza, eu tenho certeza que ele vai terminar as estradas para nós, que o nosso povo está pedindo há muito tempo. Porque o vereador hoje, gente, não é para fazer obra, não. O vereador hoje, ele está para fiscalizar e cobrar do prefeito, da prefeitura, que faça as obras que nossos povo de nossas comunidades, todas as regiões, tenha cobrado de nós. E a gente hoje, que é das regiões hoje rurais, a gente é muito cobrado. Por quê? Hoje, o que nosso povo da nossa região precisa muito é de estrada. Se arrumou a estrada, conservou a estrada boa, o nosso povo fica satisfeito e a cobrança deles mais é só essa mesmo. Então, gente, a gente espera que essa estrada nossa seja arrumada, né, do jeito que lá vai, que seja, que termine tudo, né, que agrada nosso povo, nossa população, porque a gente, como vereador, a gente foi eleito pela nossa comunidade, pelo nosso povo, é para estar nos cobrando, reivindicando para nossas comunidades, porque o povo pede nós temos que cobrar, porque nós foi eleito pelo povo, então nós temos que cobrar mais possível. Que todo o nosso povo está precisando, que é sobre as estradas, é sobre também, gente, umas reformas também da praça lá da nossa comunidade, que ela está precária. é uma quadra também lá, mas a gente vai estar conversando também com o prefeito, que a gente já até fez esse pedido, porque a quadra lá, os pés dos postes lá, já está tudo podre, está quase caindo, a gente fica até com medo dos meninos, tá, é brincando, é jogando bola lá toda tarde, está lá jogando bola. Então a gente espera que o prefeito continue, que nos faz essas coisas para a nossa população, porque a nossa população está carente e está precisando muito. Porque o vereador, esse papel, o papel do vereador, o que, que é? É legislar, fiscalizar e cobrar. E cobrar muito. E não vou desistir, vou continuar sempre cobrando. Espero que seja tudo resolvido na maneira possível que nós precisamos para nossas comunidades e para nossa cidade também, Divinópolis também, que tem muitas ruas, muitos bairros aí, que está uma sujeira danada, que o povo está cobrando muito da gente. Então a gente espera que seja tudo resolvido na maneira possível e quero também agradecer a todas as pessoas de Divinópolis, pessoas da nossa zona rural, um abraço a todos. E por hoje é só, e boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Dil, Nego de Buritis, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra, próxima vereadora inscrita, vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Boa tarde, vai com Deus, dona Araciadão. De volta para o seu bairro Primavera, Del Rey, Deus abençoe a senhora. Quero cumprimentar a todos os vereadores presentes, a vocês que nos assistem em casa através da TV Câmara, Net Câmara e canal do YouTube. Quero cumprimentar o tribuno Mozart Paulino, que veio aqui para poder fazer uma crítica sobre os políticos nas três dimensões, municipal, estadual e federal. Mozart, a gente recebe essa crítica com muito respeito, sabemos que realmente nós precisamos estar muito atentos às demandas das comunidades, às demandas da nossa cidade. Mas só lembrando que continuamos a não fazer obra, o que nós podemos fazer aqui é fiscalizar, é ir atrás como vamos todos os dias, em todos os bairros que nos chamam. Indicamos aqui para que o prefeito faça, podemos sim fazer parceria público-privado. Vereador Cleitinho já fez parceria público-privado várias vezes, Sargento Elto já fez parceria público-privado, vereador Roger Viegas fez, vereador Tarzan fez essa parceria público-privado, e ainda caminhando, cada vereador na sua região, na sua área, vem fazendo essas parcerias. Eu também tenho feito minhas parcerias. Só que isso não é suficiente, são só paliativos. O que a gente precisava mesmo era ter dinheiro suficiente através do imposto que a cidade recebe para poder fazer essas obras que a cidade tanto precisa. E, infelizmente, na situação onde nós temos, que o dinheiro que entra para o município ele é praticamente para a folha do pagamento, para cobrir aquilo que é da educação e da saúde muito precariamente, não sobra-se nada para as obras. E isso está deixando a nossa população cada vez mais revoltada e entristecida. Cada dia que passa, os carros de vocês, assim como os nossos, têm estragado por falta de manutenção e tanto buraco nas nossas ruas. Esse ano choveu muito, graças a Deus, e a gente não pode reclamar. E por mais que capina, o mato está crescendo muito rápido e já está na hora de capinar novamente. E todo mundo reclama muito do mato. Então, assim, nós vamos continuar cobrando. O que nós temos que cobrar dos nossos políticos, muito mais do que obra, é a moralidade nas votações, é a moralidade na colocação dos projetos, é que tudo que tenha sido votado aqui, vote sem pedir nada em troca, inclusive sem a gente fazer nenhum pedido, nenhuma retaliação, de acordo com a vontade que o munícipe precisa, de acordo com aquilo que a cidade precisa. Isso, Mozart, pode ter certeza que nós temos feito a cada dia. E esse enfrentamento não é só meu, da vereadora Janete, mas da maioria dos vereadores dessa casa. Nós estamos, sim, trabalhando em prol do povo e é isso que continuaremos a fazer. Concordamos que precisamos moralizar o nosso município e há muito mais o nosso país. Por isso, esperamos que quinta-feira acabe com esse foro privilegiado. Tem que acabar. Todos os políticos devem ter o mesmo julgamento que uma pessoa comum. Se roubou, tem que ir preso. Se foi por corrupção, a pena tem que ser maior ainda. Isso sim é fazer justiça em nosso país. Pode ter certeza que nós te respeitamos e estamos com você. Todo mundo sabe que assumi a presidência do PSD no último sábado e estamos trabalhando sim para fortalecer, acima de qualquer coisa, a força da mulher na política. Nós precisamos de ter mais mulheres na política de Divinópolis, precisamos ter mais mulheres na política do Estado e do Brasil. Nós precisamos mostrar a nossa capacidade. Nós conseguimos gerir nossa casa, cuidar de nossos filhos, trabalhar fora e ser político também. Hoje, conversando com meu filho Otávio, ele tinha de fazer uma redação e nessa redação falava sobre a poluição do Rio. Na redação, assim que ele leu para mim, eu fiquei encantada de um menino de 9 anos dizer o seguinte, na sua redação: poluição do Rio Itapecerica. Antigamente nós tínhamos um rio tão bonito, puro e cristalino. Hoje o nosso rio é puro esgoto. E a empresa que deveria cuidar dele, recebe para isso, não faz nada. Ele tem 9 anos. E indo nessa caminhada, falou o seguinte: e aí vocês políticos, vão fazer o quê? Cobrar ou continuar dormindo? Meu filho de 9 anos, na redação que ele levou para a escola. Essa é a consciência que estão tendo nossas crianças. Eles estão certos, tem que cobrar de nós e nós temos que cobrar de quem são os responsáveis. E pode ter certeza que é isso que a gente tem fazendo. E é isso que eu penso como presidente de partido. Eu não tenho que defender o partido, eu tenho que defender pessoas. Eu não tenho que defender partido, eu tenho que defender ideias. E é isso que eu pretendo estar na frente do PSD. E nele estarei enquanto as convicções e as pessoas que ali estiverem tiverem moralidade, lealdade e respeito com o povo, ali também eu estarei. Também estive aí na última sexta-feira, no Mulheres em Ação, uma parceria com o Conselho da Mulher. Nós fizemos a homenagem para 25 mulheres. Cleitinho, se você estivesse lá, você ia gostar muito, viu, Zé? Nós homenageamos 25 mulheres, dentre elas a gente, olha para você ver, motorista de carreta, inclusive foi a primeira motorista da Trubel aqui de Divinópolis, açougueira, borracheira, gari, a nossa doméstica, que seria de nós sair para trabalhar se a gente estivesse lá, faxineira, garçonete, segurança. Oh, essas mulheres ficaram numa alegria tão grande e nós ficamos muito mais em poder homenageá-las. Então, assim, foi com muito respeito, com muita gratidão, que nós homenageamos cada um de vocês, você que faz sobrancelha, você que é manicure, todas podem se sentir representadas. O ano que vem teremos o segundo ano de Mulheres em Ação. E quem sabe uma de vocês também será agraciada. Que Deus abençoe todas as mulheres e todas essas profissões. Também gostaria de estar lembrando a vocês, não sei se as pessoas estão sabendo que essas coisas é feito muito na calada, mas a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou a proposta de aumento de 25,87% na tarifa de luz da CEMIG. Além da gente já pagar uma água bem cara, a gente ainda vai ter um aumento de 25% de energia elétrica. A concessionária que atende 8,3 milhões de pessoas aí, unidades consumidoras, 774 municípios de Minas Gerais, de acordo com os índices definidos pela agência reguladora, que apresenta uma média de 34%. Ou seja, a partir de maio nós já iremos pagar mais. Temos que ficar muito atentos ao que está acontecendo em nosso país. Quando você acha que você já teve uma paulada de um lado, temos que vigiar a paulada que vem do outro. Governador Fernando Pimentel devendo e nos devendo muito. Um município que não tem dinheiro para nada, nós somos saqueados por esse governo. E é por isso que a gente não consegue andar aí na educação, na saúde, pagar as nossas contas um dia, e isso é uma vergonha. E por falar em desrespeito, vi essa semana nas redes sociais, só para terminar e fechar o mês de março, o desrespeito com nós, com as mulheres. Você que é motorista, você acha que a sua carteira de habilitação é melhor do que a minha? Por quê? Se nós fizemos a mesma aula, se eu comprei e pago o meu carro e pago o mesmo imposto que você, por que mulher no volante é perigo constante? O índice é claro. Nós, mulheres, causamos muito menos acidente. E quando causamos, são acidentes muito menos graves. Mas quando acontece uma batida, desce um bonitão de dentro do carro e vai em cima da mulher, querendo bater na mulher que se não tivesse gente para segurar. Ele tinha sentado a mão na cara dela, porque encostou na moto dele. Foi isso que aconteceu no nosso trânsito. Desrespeito e abuso da violência. Sem falar o seguinte, e o desrespeito nos bares, restaurantes, nas boates, só porque a moça está lá com uma calça apertadinha, uma roupa bonita, um salto, nós mulheres gostamos de não arrumar, Tá te dando o direito de chegar lá e colocar a cara com ela, chamar ela de gostosa ou de qualquer outra coisa, não? Nos respeitem. Nos respeitem. E nas caminhadas? Só porque eu coloquei uma calça mais coladinha, uma camiseta, te dá o direito de fazer a mesma coisa? A gente não está pedindo para ser chamada, para ser colocada, como se a gente fosse... Hoje ainda tem outras, né? Como se a gente fosse cachorra, com coisa que isso é elogio. Então nos respeite também durante as caminhadas que a gente está fazendo. Nas praças, brincando com os nossos filhos, a mulher não pode nem sequer amamentar. E dentro do transporte coletivo? Só porque você entrou no ônibus, o ônibus está lotado, tem que ficar te chegando, te apertando? Nós precisamos de respeitar as nossas mulheres. O que eu vim trazer aqui para vocês hoje que está aí nos ouvindo em casa é que o respeito cabe em qualquer lugar. E não é porque é sua mãe ou sua irmã, não. A mulher tem que ser respeitada por ser mulher. Ela não precisa ser sua parente. E para finalizar, gostaria de desejar a todos vocês uma Semana Santa com muita paz, agradecida a Jesus Cristo que deu a vida por cada um de nós. Pois só a Ele, todo poder e glória. E nós somos somente seus seguidores. Vereadora Janete Aparecida.
Cumprimento a nobre Dil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Concedido, nobre Dil.
Boa tarde a toda a população presente, boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidato. Quero mandar um abraço especial aqui ao Jean, que está aqui hoje, que eu conheço desde pequeno, e posso ter certeza que o projeto para trazer benefícios para a cidade, para fazer desenvolvimento para a cidade, para trazer mais emprego, será votado com muito prazer aqui, viu? Vai ter apoio de todos os vereadores. Quanto mais gerar emprego, melhor para a cidade. Parabéns e conte sempre comigo. Queria que também falar para a Janete que a questão da iniciativa privada, da gestão compartilhada, ela pode contar comigo para a quadra lá do Alto São Vicente, a gente já conversou, é só passar para mim o que é que precisa de materiais, que a gente vai correr atrás e deixar aquela quadra lá, a altura que o Alto São Vicente merece. Pode contar comigo, Janete. Outra coisa que eu queria falar aqui, existe três poderes, né? Mas para mim existe cinco. São os poderes legislativo, executivo, judiciário, a imprensa e também agora a rede social. Né? Então algumas pessoas ficam questionando questão de rede social, o Cleitinho faz vídeo, muitos vídeos querendo aparecer. Eu quero falar uma coisa com toda humildade do mundo. Não tem problema nenhum de eu falar que eu gosto de aparecer. Eu sou artista, uai. Eu sou cantor gosta de aparecer. Então, aparecer com coisa boa, eu vou aparecer meus 4 anos de mandato. Que dia que eu fiz algum vídeo aparecendo com coisa ruim? Graças a Deus, não. Então você vai aparecer com coisa boa. Mas quem gosta do artista, gosta do pau, gosta do palanque. Só que aqui eu não fico vendendo só para os outros, que eu falo a verdade. Aqui eu entrei para tocar na ferida, para mostrar o que é certo. Então hoje existe mais um poder que é a rede social. A rede social é uma maneira de mostrar o que está errado. Se não tivesse a rede social hoje, não teria questão de muitas coisas que estão acontecendo aí. Prisão de presidente, prisão de deputado, um monte de coisa que a rede social está mostrando. Então que todos os veículos de comunicações estejam na rede social, para criticar, para elogiar, para mostrar o que está certo. Sabe, queria mandar um abraço aqui pro Geraldo da Divinils, que tem sua rede social. Eu sou um que sigo a rede social do Geraldo Divinils. Tá sempre mostrando as questões aqui da cidade. Pro Gazeta, pro Jornal Agora, também que tá nessa também. A Amanda do Centro-Oeste. Então todos estão se adaptando à rede social. Que é a maneira mais fácil de chegar até a população. A rede social hoje dá isso. Em questão de um dia, toda a população fica sabendo o que aconteceu na cidade. Questão de um dia não, questão de horas. Então que a rede social venha para tirar a sujeira que está debaixo do tapete. Continue fazendo trabalho de vocês. Vocês têm meu respeito. Eu estou aqui para ser criticado, mas estou aqui para levantar a cabeça e melhorar. Para quem sabe um dia vocês também me valorizar e me elogiar, sabe? Então eu estou aqui para aprender. E pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para que futuramente pessoas que me criticam venham me elogiar. Que eu estou aqui para mostrar meu melhor e fazer meu melhor. E falar em elogiar, até semana passada, a questão do nosso vereador aqui, o Rodrigo Caboja, né, a questão do nepotismo. Eu e o Caboja aqui, vocês podem ver que eu vim da política nova, o Caboja vem da política mais antiga. Então, a gente que tem as nossas diferenças aqui. Mas eu acredito que em qualquer lugar tem que ter o respeito. Né? Então, a maioria dos votos que eu dou aqui é voto diferente do dele, porque eu venho de uma política diferente, eu acredito na maneira de fazer política, e eu tenho a maneira de fazer política dele. Mas é uma questão de respeito. Sou contra esse projeto, mas eu queria que hoje faça um elogio para o Caboja publicamente. sabe que até a família do Frank, que é um grande amigo meu, Deus pequenininho, e eu vim aqui para falar pela família do Frank, fazer esse agradecimento ao Caboja, que não foi assistencialismo, sabe, porque eu acho que o político tem duas funções aqui, o vereador, né, que é legislar e fiscalizar, mas o político, ele tem a função dele também de servir, sabe, porque a maioria desses gabinetes que tem aqui embaixo aqui, a maioria das coisas que chegam aqui não é função de vereador, mas o vereador aqui vai dar as costas para a população, eles que chegam aqui desesperados com algum problema para resolver, a gente simplesmente vai dar as costas para eles e falar assim, ó, não, não é minha função não, e vai dar as costas para eles, principalmente na área da saúde, que é a questão que não tem saúde individual no país, eles procuram e a gente tenta de todo jeito ajudar a população. E eu acho que é isso também, a função de político, de dar atenção, sabe, de olhar na cara da população, não só em época de campanha, mas na hora que precisar, a gente está aqui, nem precisa para dar um abraço, né, pra, não é para dar as costas não. E o Caboja fez isso com a família do Frank. O Frank foi de, teve um problema de tumor no cérebro, né? Ele tirou esse tumor do cérebro dele. E ele está lutando aí já há um tempo já com a questão do Estado, né? Questão da Defensoria Pública, para conseguir esse remédio dele, porque é só os remédios que ele vai tomar, que vai curar o Frank, que é questão até da quimioterapia pesada que ele toma. Só que ele não tem condição de pagar particular. A única maneira que tinha do Frank ganhar esse remédio era através do Estado. E o Caboja pegou, o Frank me procurou, o Caboja entrou nessa briga também, e graças a Deus, se não fosse o Caboja lá embaixo também, correndo atrás dessa questão, o Frank hoje vai ter todos os seus medicamentos, sabe, através do Estado, que é mais que obrigação do Estado dar, que é mais que obrigação que a política do Brasil, a União, o Estado, o que for o município, dá para a população que paga seu imposto rigorosamente em dia. Então que hoje aqui, Caboja, eu queria te dar os parabéns pela atitude nobre sua, porque muita gente, ah, mas é socialista, não é. Aqui é o que eu estou te falando. A pessoa que vem criticar fica aqui 24 horas no gabinete, de manhã e de tarde. Você vê o que, é que a população vem aqui, sabe, com uma necessidade, com a questão de resolver um problema. E eu nunca, como eu tenho certeza que o Caboja fez isso, dá a conta para alguém aqui, que a gente está aqui também para servir, para olhar. Então, por mais que eu e o Caboja, que vários projetos que a gente vai entender durante um ano, que tem a opinião dele, eu tenho a minha opinião, mas é questão de respeito, eu tenho que ser justo. Sabe, então aqui publicamente eu queria te dar os parabéns através da família do Frank, né? O Frank teve esse problema de tumor, retirou esse tumor, precisava desse medicamento o quanto antes e graças a Deus a gente conseguiu. Então parabéns, Caboja. Sabe, é isso aí. A família do Frank agradece. E Deus te abençoe, Frank. Você vai sair dessa aí para melhor, se Deus quiser. Queria que também, né, tá falando uma coisa importante, avisar para esses partidos. Primeiro que eu não estou nem aí para partido, já cansei de falar isso. Né, para partido, para mim é o seguinte, eu tenho que estar afiliado, o dia que mudar isso aí, eu vou sem partido, eu vou com o povo. Né, para parar de me procurar, deixa eu quieto, você está igual carrapato, deixa eu sossego, deixa eu decidir o que eu vou fazer, e quem vai decidir é meu coração e o povo. O que, é que o povo falar para mim para sair, eu vou sair, me deixa quieto, não adianta vir falar comigo, aqui, ó, se você não gastar dinheiro, você não ganha não, para deputado, não, deixa eu quieto, deixa eu ver o que, é que eu vou fazer, sabe, eu sou vereador agora, eu estou aqui para fiscalizar, para cuidar da minha cidade, deixa eu cuidar da minha cidade, me dá sossego, você está entendendo? Não vem com esse papo para mim, querer achar que eu sou bom, não, mas esqueça, tem fundo partidário, eu quero que você pegue esse fundo partidário e joga naquele lugar, você está entendendo? Eu vou provar para você, se caso você candidato a pré-candidato a deputado, que eu vou conseguir ter muito voto ao ser eleito, que eu posso perder ou ganhar, mas que eu vou conseguir ter muito voto sem gastar dinheiro, que vocês gostam disso, quer ver se pode, nesse fundo partidário de bilhões, um deputado ganhar por mês tanto, no mandato dele ele vai gastar, no mandato dele vai ter 1 milhão, viu população, mais ou menos 1 milhão e pouquinho. E ele consegue gastar na campanha dele mais de 1 milhão. Então daí você tira a base, questão de fundo partidário, que tinha que acabar com isso aí. Você está entendendo? Aí vem falar pra mim, vem pro meu partido tem fundo partidário. Vem pro meu, que o meu... Ô gente, eu não tô nem pra partido, não, só tô aqui é pro povo. Se o povo falar pra mim que é me candidatar, eu vou candidatar. E vocês abraçar a causa e ponto, acabou. Você tá entendendo? Se tocar o coração do povo, o povo achar que eu mereço ser candidato, pré-candidato a deputado, é você. Mas não precisa ficar mexendo meu saco, não. Porque eu tenho que ser vereador aqui agora. Onde chega a época de campanha que falta 45 dias, se eu achar que tem que ser pré-candidato, eu pego e sai. Não precisa ficar mexendo o saco, não, que eu sei o que eu tenho que fazer. Viu? Deixa eu quieto, sai de mim. E outra coisa que eu queria falar aqui, né? Questão de ser parlamentar. Aí aqui, ó, eu queria falar um pouquinho pra mim nessa questão de ser parlamentar, aonde que até vai ser agora a questão do foro privilegiado, que deveria urgente acabar com isso aí. A gente tem que parar de tratar deputado, né, político, achar que ele é um ser de outro mundo, que chega de terno e gravata, ele é importante, ele é isso, ele é aquilo. Ele não é nada, senhor. Que nada. Tem que acabar com esse gente foi privilegiado mesmo. Roubou, sacaneou, tem que ser preso. Por mim tinha que ter pena de morte.
Porque vocês vão lá e roubam o dinheiro da saúde e matam aquele povo que está esperando na fila do posto de saúde para ser atendido e morre. Então vocês tinham que morrer. Você cega dinheiro do povo, então para mim te independe de morte. Acaba que esse gente for. Para de tratar parlamentar como se parlamentar fosse a coisa mais importante do mundo. Parlamentar não é nada não, senhor. Parlamentar não está com nada não. Esse negócio de terno e gravata, falar bonito. Não ganha jogo não, já mostrou que não ganha jogo. Você está entendendo? Ô Cleitinho, você tem curso superior? Ainda não. Estou me preparando para isso, porque quanto mais conhecimento, melhor. Mas será que curso superior nesse país aqui, terno e gravata, falar bonito, ganhou jogo? Ganhou jogo aqui? O que precisa nesse país aqui é comprometimento, sabe, é amor à pátria, sabe, é ter vontade, comprometimento, vontade de fazer as coisas. Esse negócio de falar bonitinho, é parlamentar, isso não ganha nada não, senhor. Chega, já passou. Você tem que precisar de pessoas aqui sérias, pessoas comprometidas. Então eu queria dar esse recado, que acaba com o foro privilegiado, deveria acabar com um monte de deputado, com um monte de político, que não serve para nada. A política, infelizmente, ele só sabe olhar o seguinte, ele não olha para a cidade primeiro, ele tem que olhar primeiro é para ele. A maioria que entra está querendo entrar para olhar primeiro a questão dele, depois a cidade. Eu entendi que eu tenho que olhar primeiro a minha cidade, primeiro vem a minha cidade, depois vem eu. Você está entendendo? Então eu devia acabar com esse gente for privilegiado, botar todos os bandidos na cadeia, que é o lugar deles, né, que acabaram com o nosso país, que a gente paga imposto rigorosamente em dia, né, para eles administrarem. Eles pegam e fazem o que faz, só acaba com esse negócio de for privilegiado. E chamou a atenção, né, que meu pai chegou para mim esses dias, um amigo meu foi lá no varejão e falou assim com meu pai. E me chamou a atenção isso aí, eu acho que é a pura verdade que meu pai falou para esse amigo meu. Nossa, José Maria, até mandar um abraço para minha mãe, para o Matheus, meu irmão que está me assistindo aí, meu pai. Nossa, José Maria, seu filho é vereador, ele pode ser até um deputado. Mais dois minutos, seu presidente.
Concedo mais dois minutos.
Seu filho é vereador, ele pode ser até um deputado um dia, hein? Meu pai virou para ele e falou assim, grande bosta. É uma grande bosta mesmo ser deputado hoje, ser político hoje nesse país aqui. Então, que vantagem que tem, que moral que tem? Pois eu aprendi, como parlamentar, é saber que humildade, sabedoria, poder você usa com sabedoria e humildade. Você está entendendo? Então é assim, autoridade você usa com sabedoria e humildade. Eu vou continuar mesmo, sendo o mesmo Cleitinho, o Cleitinho do Zé Maria, da Selma, do Varejão. Você está entendendo? Porque eu sei que a humildade está acima de tudo. Então, sabe, é uma grande bosta ser parlamentar hoje aqui no país. Tem que acabar com isso aí, senhor. Parlamentar é como qualquer outro. Não tem essa de ter essa regalia, não. Acabar com essa regalia, tudo de político. Acabar com isso aí. Eu entrei na política para tocar na ferida. Já deixei isso bem claro. Quando eu candidatei lá, para algumas pessoas que não conseguem entender isso, eu entrei para fazer justiça. Eu entrei para tocar na ferida. Sabe, é para tocar no sistema mesmo, para quebrar o sistema no meio. Esse sistema é tudo errado, esse sistema nesse país aqui. O certo é que é errado. Aí algumas pessoas vêm falar para mim que eu sou demagogo, que eu quero aparecer. Pois eu vou aparecer meus 4 anos, todo mandato que eu tiver de política, eu vou aparecer, que para mim tem que fazer o certo. Beleza? Então, aqui ó. Para mim, ó, poder, você usa com sabedoria e humildade. Beleza? Muito obrigado, seu presidente, mais palavras de hoje.
Cumprimento o nobre Dil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha a reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero cumprimentar aqui de uma forma especial o senhor Amarildo, o Gustavo e Elaine, lá do bairro Nova Fortaleza 2, que sempre estão acompanhando os trabalhos dos vereadores aqui pela TV Candidez. E aqui, senhor presidente, quero parabenizar o padre Cristiano pelas lindas celebrações lá na igreja São Vicente Paulo. Né, cumprimentar aqui também a Marileia, que durante as celebrações está registrando cada momento, né, das encenações, um trabalho muito importante, um trabalho voluntário dela lá na igreja, a Luciene, a Camila, o Gabriel, que sempre prepara, né, as pessoas para poder participar das encenações, o Ordones, o Jaiminho, o Pedro, o Robson, o Zé Tarzan, meu pai também, que está sempre participando, a equipe dos acólitos, o grupo de jovens, enfim, todas as pessoas que participam da encenação e também os fiéis que ali estão indo todos os dias e agora em especial nessa Semana Santa. E ontem foi um dia especial, onde foi a procissão do Nosso Senhor dos Passos, saiu da igreja e foi até o Salão do Jordano José, lá perto da Ponchique, e hoje vai ser Nossa Senhora das Dores, né? E amanhã a procissão do encontro, que é linda também, que é muito gratificante estar podendo participar desse momento, né, que os católicos estão nessa Semana Santa. Então quero deixar aqui um abraço a todos os fiéis de cada comunidade aí que está vivendo esse momento. E continuando, senhor presidente, com a minha proposta de trabalho, de estar próximo aos bairros, próximo aos líderes comunitários, aos moradores, próximo à população, eu estive essa semana passada no bairro Nova Fortaleza 2, ao convite do líder comunitário Amarildo, que me convidou para ver como se encontra o bairro Nova Fortaleza 2, né? E aqui eu me deparei com uma situação que eu fiquei um pouco preocupado, chateado, porque uma rede de esgoto, né, que atravessa algumas ruas lá do bairro Nova Fortaleza 2, a gente percebeu que foi alguma pessoa, algum morador, tacou concreto nela e trazendo um transtorno muito grande ali para quem mora perto, né? Vocês podem ver aqui que está vazando 24 horas por dia. Então, já peguei essa demanda, já entrei em contato com a Secretaria de Obras, vou encaminhar o ofício, levar mais essa demanda para o senhor prefeito, para que a gente possa tentar resolver esse problema lá para a comunidade do bairro Nova Fortaleza 2. E aqui ele me mostrou mais algumas demandas, a gente vê lá lotes muito sujos, a rua também todas sujas, a máquina, a patrol teve lá, mas fizeram só algumas ruas, e aqui, pelo que eu vi, a máquina vai ter que ficar lá um dia todo também para poder realizar o trabalho e levar um pouco de limpeza lá para esse bairro. Está muito sujo, ruas abandonadas. E já falei ainda hoje com o vereador Josafá, que é muito atuante ali naquela região, para a gente tentar unir forças e tentar levar alguma melhoria lá para o bairro Nova Fortaleza 2. E aqui, senhor presidente, mais uma das minhas visitas, eu quero mostrar aqui a situação que está uma ponte que liga o bairro Santa Rosa no bairro Dona Rosa, na rua Rosa Fonseca e Silva. É uma ponte de madeira antiga, que eu era criança e lembro ainda dessa ponte passar ali. Então a gente vê mais de 20, 25 anos. É a mesma madeira, nunca teve um reparo, nunca teve uma ação do Poder Executivo em melhoria dessa ponte. E eu tentei passar lá com o veículo e não consegui, porque ela, no começo da ponte, está quebrada. Então me chamou a atenção porque ela está interditada. Veículo não passa e moradores ainda passam a pé, né? É um perigo ali de ter acidentes, de pessoas passar nessa ponte e poder cair dentro do córrego, porque a ponte realmente está intransitável, né? Então fiz uma foto, gravei um vídeo lá, vou levar ao conhecimento da Secretaria de Obras e na usina de projeto, para a gente buscar um projeto para poder resolver o problema da rua Rosa Fonseca e Silva, no bairro Santa Rosa. Senhor presidente, numa dessas minhas visitas, semana passada, lá no bairro Sagrada Família, eu trouxe aqui nessa casa o desespero da moradora Deise, lá na rua Estados Unidos, onde uma rede pluvial passa dentro do lote dela, a água arrebentou com a rede e fazendo um estrago muito grande. E hoje eu fiquei feliz porque nós já entramos em contato com a Defesa Civil, ela esteve no local, o túnel da Secretaria de Obras, o Adão esteve lá, junto com o Rodrigo também, Assis, da Secretaria de Obras,
e mandaram para mim uma resposta muito positiva e que já está se preparando para poder ir lá resolver o problema da moradora Beise. Então eu fiquei muito feliz de ver que esse trabalho nosso de ir nos bairros e buscar os problemas da comunidade está dando certo. Eu quero trazer aqui em breve mais algumas notícias de lugares onde a gente foi e trazendo uma resposta, um retorno positivo para a comunidade. Senhor presidente, a pedido da minha amiga batalhadora Maria Rosa, lá do bairro Interlagos, eu quero convidar toda a comunidade para participar da reunião do Conselho Local de Saúde no CSU do bairro Interlagos, no dia 2 de abril, às 19 horas. Gente, é muito importante a participação da comunidade. Eu estive com o Dr. Rinaldo, junto com a Maria Rosa, numa reunião. O Dr. Rinaldo vai estar presente também para ajudar a gente resolver os problemas dos postos de saúde na nossa região. A gente sabe que tem vários problemas, né? Sistema de distribuição de fichas que não está dando certo, o acolhimento à população, né? Então nós vamos discutir isso tudo lá nessa segunda-feira, no dia 2, e é importante a sua participação, levar a sua demanda, né, para a gente conseguir, junto com o vice-prefeito, doutor Rinaldo, melhorar um pouco a qualidade da saúde na nossa região e em Divinópolis. Essas eram as minhas palavras de hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Edil César Tarzan pelo seu pronunciamento. Cumprimento o nobre Edil César Tarzan pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno que ora fez o uso da fala nessa tarde de hoje. Já não o vejo mais na nossa casa, mas não poderia deixar de pronunciar e abordar sobre o assunto ora trazido pelo tribuno nessa tarde de hoje, que foi falar sobre o que os eleitores esperam dos nossos políticos. Quero aqui, senhor presidente, parabenizar o tribuno que ora veio abordar um tema de extrema necessidade, de extrema urgência, não só para a nossa cidade de Divinópolis, mas para o nosso estado e para o nosso país. Precisamos sim que a política seja encarada de uma forma mais séria. Precisamos de bons políticos e de eleitores sérios. E aí eu quero falar, o povo, os cidadãos, deverão ter melhores critérios, serem mais rigorosos em suas escolhas. E a verdade, senhor presidente, é que os políticos eleitos são a cara do povo que os elegeram. Nada mais, nada menos. Se você vê, os políticos de hoje, eles são a cara dos eleitores que o elegeram. Não existe nenhum mandatário que não foi eleito pelo voto popular. Então, cobra-se uma responsabilidade do político, mas essa responsabilidade, primeiro, ela tem que ser cobrada do eleitor, do cidadão de bem. Porque para ter bons políticos, precisamos ter bons cidadãos, bons eleitores, que vão votar com a consciência. Vamos escolher, senhor presidente. Eu quero aqui dizer que vamos escolher os nossos governantes com maior responsabilidade. Afinal, o maior analfabeto é o analfabeto político. Aquele que estufa o peito e diz, detesto política.
Mal sabe ele que quem não gosta de política é governado por quem gosta. Então, eu quero aqui parabenizar o Tribuno, que trouxe assunto de extrema necessidade, de urgência para discutir a Casa do Povo, mas essa responsabilidade é nossa como cidadãos. Antes o político vem o cidadão. Então, na realidade, eu parabenizo o Tribuno por fazer o uso da fala nessa tarde de hoje e abordar esse tema, mas quero chamar o cidadão à responsabilidade. A responsabilidade é nossa como cidadãos. Escolher bons políticos cabe aos cidadãos de bem. Se a gente afastar, falar que não participa mais de política, não vamos ter bons políticos. Para termos bons políticos, precisamos de ter cidadãos bem educados para poder estudar a política boa, porque a política só é ruim para aquelas pessoas que praticam ela de uma forma equivocada, de uma forma errada. Mas a boa política, ela começa dentro da nossa casa, ela começa com nossos próprios filhos. Então, mesmo assim, eu quero parabenizar o Tribuno, porque abordou um tema muito importante. Senhor Presidente, quero nessa tarde de hoje abordar um outro assunto. E eu já trouxe esse assunto aqui em tema, para ser debatido aqui na Casa do Povo. Qual é esse assunto, senhor presidente? Eu quero falar do aeroporto Brigadeiro Cabral. Eu fiz aqui no passado várias denúncias sobre o aeroporto Brigadeiro Cabral. Uma delas é que aquele aeroporto, eles estavam servindo para empresário, dono de aeronaves, tomar uísque, fazer churrasco final de semana, sábado. Eu recebi uma gravação na época, onde pessoas que eram detentores de hangares ali no aeroporto, que estavam fazendo mau uso dos hangares, estavam usando o local até para fazer churrasco. E aí eu vim aqui e denunciei. Dizem, naquela época, que tinha pessoas que tinham, eram dono de hangares ali e não possuía aeronaves. E usava o espaço para alugar para outras pessoas guardarem aeronaves. Onde eu alugo o espaço que não é meu? Quem comanda o aeroporto da nossa cidade é a prefeitura municipal. Ela jamais pode autorizar que alguém que não é dono de um hangar, que não tem aeronave, alugue hangar, construa hangar no aeroporto e alugue hangar para outras pessoas que têm que tenha aeronaves. E aí, senhor presidente, eu deparei com essa notícia aqui, essa notícia do Jornal de Vinils, do MPA, que fala o seguinte, essa que eu estou na mão é do Jornal Divinils. Aeroporto de Divinópolis pode ter atividades paralisadas. Governador de Minas, Fernando Pimentel, e donos de aviões precisam quitar dívidas com a prefeitura. Aí é que eu quero entrar no assunto, senhor presidente. Aí é que eu quero entrar nesse assunto que eu nunca achei corretamente. O que acontece no aeroporto? O governador, todos nós sabemos que ele está atolado até o pescoço com os municípios mineiros. Só para Divinópolis, ele deve 62 milhões de reais, sendo 50 milhões de reais só na área de saúde. E a prefeitura já pagou 18 milhões de reais. 18 milhões de reais a prefeitura já gastou com procedimentos que seria o Estado que teria que bancar. A prefeitura já pagou 18 milhões que era de competência de procedimentos do Estado. O governador tinha que pagar essa dívida, mas foi a prefeitura que pagou. Aí, senhor presidente, vem os donos de hangares e parece que não tem pago os aluguéis dos hangares para a prefeitura. Então, hoje, senhor presidente, hoje houve uma reunião, prefeito Galileu, com o secretário Zé Alonso Dias e com representantes do setor de aviação em Divinópolis e expôs as dificuldades na manutenção do funcionamento do aeroporto Brigadeiro Cabral. Em 2015, no mandato do ex-prefeito Vladimir, ele fez um contrato com a empresa particular, que é a Socicam. Em julho de 2015, parece, ele fez um contrato com a Socicam. de pagar algo de beirando 180 mil reais. Eu recebi um valor aqui, diz que é 168 mil reais. E eu achava um cúmulo do absurdo o prefeito pagar para uma empresa particular 168 mil reais para ela operar na nossa cidade, no aeroporto da nossa cidade. O aeroporto ele tinha que estar dando lucro para a nossa cidade. E nesse caso, o aeroporto está dando prejuízo para a nossa cidade. Está dando prejuízo para os nossos cidadãos. Parece que de 2015, o prefeito Galileu herdou uma dívida também do ex-prefeito Vladimir com a empresa Sócican de 2.664.000 reais. Daquele contrato de 5 anos que o ex-prefeito Vladimir fez com a empresa Sócican. A empresa ia operar o aeroporto e o prefeito não pagou aquela dívida, deixou para o prefeito Galileu e hoje a dívida chega a 2.664.000 reais. Valor por mês, 168 mil reais. Vem mais esse governador irresponsável devendo 62 milhões de reais para Divinópolis, sendo 50 milhões para a saúde, onde o município já arcou com aquilo que era de responsabilidade do Estado, com 18 milhões. Sem contar, vereador vice-presidente Josafá, que no final do ano passado, ele segurou o nosso ICMS. Não repassou o nosso ICMS, que é dinheiro do município. E agora, já chega a quase 10 milhões de reais segurando do nosso 50% da parcela do IPVA. Através de um decreto fajuto, o governador baixou um decreto e falou, a partir de hoje, o IPVA vem tudo para os cofres do Estado. Não mais 50% para o Estado e 50% para o município. Então, eu entendo que isso chama-se apropriação. Está apropriando de um dinheiro que não é do Estado, e sim do município de Divinópolis, e que está fazendo falta. Esse dinheiro está fazendo falta nos cofres do município. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Esse dinheiro está fazendo falta nos cofres do município, uma vez que ele já deve 18 parcelas de 125 mil reais, que é dinheiro destinado à UPA Padre Roberto, unidade de pronto atendimento, onde ali vai todas as pessoas que precisam de usar do Sistema Único de Saúde, do SUS. E lá tem morrido gente. Tem morrido gente lá na UPA. Mas é acreditado. Às vezes até fala lá, não morre parente político. Mas morre sim. Um dia desse morreu um tio meu lá. Não morre é parente do governador, não morre é parente dos caras que são irresponsáveis e que deixaram de repassar as parcelas que são nossas, do município por direito. Então já são 2 milhões e 250 mil reais de dívida, só na unidade Padre Roberto. E nós vamos continuar brigando aqui a favor do povo divinopolitano. E para encerrar, senhor presidente, eu queria dizer, prefeito Galileu, o secretário Zé Alonso, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eles vão na quinta-feira que vem a Brasília, eles vão lá na SAC, Secretaria de Aviação Civil, e estão pensando em entregar o aeroporto para Infraero. Está pensando em fazer o aeroporto dar lucro e não continuar dar prejuízo igual o nosso aeroporto tem dado para os divinopolitanos. Então, quero aqui continuar nessa casa com a responsabilidade de cobrar, se for preciso, do prefeito, de cobrar dos senhores vereadores, mas de cobrar desse governador irresponsável. De cobrar de uma pessoa que mostrou que não gosta do Estado de Minas Gerais, principalmente de Divinópolis. E nós vamos estar aqui brigando pelo bem comum, que é o povo, um bem mais precioso que é os nossos cidadãos. Muito obrigado, senhor presidente, por exceção da palavra nessa tarde de hoje.
Cumprimento, parabenizo o nobre Adil pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Convido os senhores vereadores a passar para a segunda parte dos trabalhos. para que nós possamos votar os projetos que estão na pauta da ordem do dia. Passando a palavra agora à segunda parte, passando à segunda parte dos trabalhos, solicito da secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura dos projetos da ordem do dia. Projeto de lei ordinária número CM-173, de 21 de novembro de 2017. Fica instituído o Dia Municipal. Senhor presidente, este projeto encontra-se prejudicado por ausência do autor.
Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária número CM-184, de 27 de dezembro de 2017. Altera o dispositivo da lei 8.353, que muda a lei número 1.071, de 21 de novembro de 1973, que estabelece o Código de Obras de Divinópolis. Autor, vereador Cleitinho. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Projeto de lei ordinária, número CM-184/2017, que altera dispositivos da lei número 8.353, que muda a lei número 1.071, de 21 de novembro de 1973, que estabelece o Código de Obras de Divinópolis. Autoria, vereador Cleitinho.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, com a palavra, vereador autor.
É, estou só alterando aqui a questão da lei, que é o seguinte, esse projeto já foi aprovado aqui, onde que, para tirar o habite, no caso o cidadão vai ter que plantar uma árvore e também uma lixeira. Então eu estou alterando aqui, porque a lixeira, como é tão custo, para não dar custo para a população, então poderá. Então fica um caráter educativo para a população. A árvore continua, que eu acredito que a árvore, atitude de cidadania, plantar uma árvore não custa nada para ninguém. Né? E a questão da lixeira fica ao critério da população. O órgão competente chega até o cidadão e orienta que coloca uma lixeira. Se ele achar que está na condição de colocar a lixeira, ele coloca. Se ele achar que não é o momento de colocar, ele não coloca. Então é poderá. Né? Então é só essa questão aí. Espero que os novos vereadores aprovem esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Em votação.
Projeto.
Oi. O computador apagou. Alguém apagou.
Fica aprovado por 11 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número CM-184/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, o projeto de lei CM-001/2018, de autoria do nobre vereador Renato Ferreira, nós discutimos e eu queria só para adiantar, ele concordou de comum acordo pedir vistas desse projeto. O projeto CM-017-2018 da nobre vereadora
Janete Aparecida, eu também tinha algumas dúvidas sobre esse projeto, e eu também, eu olhando no processo, o sistema de apoio ao processo legislativo, Janete, me parece que tem uma lei lá, que foi feita pelo vereador José Newton de Oliveira, e eu também tenho dúvida desse projeto no que se diz respeito a... Eu estou meio confuso aqui, em eventos públicos ou abertos ao público. Então, com a sua quiescência, eu pediria, se a senhora não importar, vistas dele também de 7 dias. Tá? Gostaria também, senhor presidente, no 019-2018, que denomina Sargento Jair Antônio de Azevedo, que é de minha autoria, eu peço também vista de 7 dias. E há também, senhor presidente, o 028-2017, que o nobre vereador Zé Luiz e a sua assessoria têm algumas dúvidas sobre a autorização dessa permuta de imóvel, que é o projeto de lei 028-2017 também. Eu já me comprometi com o vereador Zé Luiz, nós iremos num local aqui na Praça do Mercado para a gente voltar com tranquilidade. Eu também solicito vista de Vossa Excelência. Muito obrigado.
Gostaria de informar o nobre vereador que primeiro eu preciso de autorizar a secretária Lia, para depois eu conceder o seu pedido de vista, vereador. Solicito da secretária que continue e faça a leitura dos projetos.
Projeto de Lei Ordinária número CM001, de 11 de janeiro de 2018, da nova redação, artigo 1º da Lei número 7.579, de 14 de junho de 2012, que regulamenta a renovação de alvará de funcionamento das indústrias siderúrgicas instalada no município de Divinópolis. Autor, vereador Renato Ferreira. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e jurisdicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Projeto de Lei Ordinária número CM017, de 19 de fevereiro de 2018, proíbe a comercialização ou fornecimento de bebidas alcoólicas ou não em garrafas ou copos de vidros ou similares em eventos públicos ou abertos ao público, realizado no município de Divinópolis. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e jurisdicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Projeto de Lei Ordinária número CM019, de 1º de março de 2018. Denomina-se Rua Sargento Jair Antônio de Azevedo, a Praça 1, localizada no bairro Altaville, neste município. Autor, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Projeto de Lei Ordinária número EM028, de 1 de agosto de 2017. Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel e propriedade do município com o de propriedade da empresa Manieri Pires Administração Empreendimento Limitada. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação. Maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Projeto de Lei Ordinária. Coloca em discussão o Projeto de Lei Ordinária número EM 028-2017.
Projeto de lei ordinária número CM019/2018. Projeto de lei ordinária número CM017/2018. E projeto de lei ordinária CM001/2018. Em discussão, a pedido do vereador Rodrigo Caborges, fica concedido vista de 7 dias nesses projetos. Solicito
a palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Rodrigo Caborges.
Vereadora Janete Aparecida, esse projeto que eu citei aqui anteriormente, ele foi arquivado porque ele não passou na época. Então, só para conhecimento da vereadora. Muito obrigado, senhor presidente.
Solicito a secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária EM013, de 7 de março de 2018, altera o zoneamento de uso e ocupação de solo em conformidade com a Lei Municipal número 2.418, a área que menciona a Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número EM013/2018, que altera o zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a lei municipal número 2.418, a área que menciona. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
A palavra.
Com a palavra, o vereador Renato.
Eu queria aqui pedir o voto de todos os nobres amigos. Hoje o São José é uma nova realidade. A Castro Alves era uma rua que era uma rua residencial. Hoje ela se tornou praticamente uma rua comercial, onde nós vamos desenvolver o comércio no local. Gostaria de pedir o voto, nós estamos até aqui com o Jean, que irá fazer um empreendimento lá no local. Não só ele, mas isso já dá direito a todos os moradores da rua de fazer isso. E nós precisamos de fomentar o emprego em nossa cidade. Muito obrigado.
Palavra, presidente. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Zé Luiz.
Também quero dizer o meu apoio a você, Jean. Neto de um grande amigo, Viquinho, parceirão de buraco, de truco, da dona Terezinha, um grande comerciante da casa de Santo Antônio, e você com essa ideia brilhante, como o Renato já disse aqui, a nossa região, principalmente a rua Castro Alves, pequeno comércio, tem da Cascalho Rico, para o lado aqui do elevado, aqui da Via Férrea. Então, na nossa região lá acima, tem espaço enorme, nós precisamos realmente abrir nessa condição, desse isoneamento, para que tenhamos ali, então, empresas que possam fomentar mais ainda o nosso comércio, a nossa região. Peço também aos colegas nobres vereadores que apoiem esse projeto.
Continua a discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Raimundo Nonato.
Eu quero fazer das minhas palavras do vereador Renato Ferreira, do Zé Luiz. Também estou naquela região e mais do que nunca. Até digo que breve, o São José será centro, já está tudo emendado. Ao senhor Jean, que está aqui nesta tarde, eu quero dizer que meu voto será favorável.
Palavra. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores e Renato Ferreira, que antecedeu a fala, e juntamente com o Nonato, também que foi morador daquela região do São José. E no final da gestão de 2016, do governo anterior, nós tentamos provar isso aos secretários, que ali já era um corredor natural, corredor de ônibus natural. A rua Castro Alves, quando ela foi asfaltada na sua totalidade, e ela se torna mão única, um binário para o Alto São José, ela naturalmente já deveria automaticamente ter se tornado uma via de corredor de ônibus. Porém, a lei muito lenta, e aí vem o vereador Josafá, com os fóruns de desburocratização, não só dos alvarás, mas também de todo o planejamento urbano da nossa cidade, que a gente vem participando de algumas reuniões, que coloca e proporciona este ponto específico do São José na tarde de hoje. Mas igual a esse ponto, tem vários pontos na cidade, vereador presidente Adaelto Viana, que também é da região lá do Nossa Senhora das Graças, a Brigadeiro Cabral, que naturalmente já é um corredor de ônibus. A Bom Sucesso é um corredor de ônibus. E a Jesus Jota, que se torna um binário de ir e vir nos próximos dias. O zoneamento dela ainda é residencial. Então, naturalmente, quando já se viesse fazer os binários, já deveria encaminhar para casa que as vias já serão corredor de ônibus. Já vão ter esse fluxo natural comercial daquela região. Em especial também a própria Itamarandiba, no bairro Bom Pastor. E aqui a moradora Janete, daquela região, nossa vereadora, primeira secretária. É um binário. Alguns anos atrás, antes do progresso chegar, antes do asfalto estar até a porta da sua humilde residência, Janete, era uma rua comum. Hoje se transformou num binário, um fluxo de veículo de ir e vir. E nos próximos dias, a própria Ibirité vai se tornar uma via comercial assim que tiver o viaduto ligando o bairro Nossa Senhora Conceição no bairro São José. São pontos da cidade que acabam ficando isolados e o progresso vem chegando no decorrer dos anos. Então hoje votarei favorável a esse projeto porque já deveria ser a Castro Alves uma via não só comercial, mas também um corredor de ônibus, um corredor comercial aqui no município de Divinópolis. Obrigado, presidente.
Continue a discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Senhores vereadores, senhor vereador Eduardo Quinte Júnior, eu também concordo que a gente tem que estar dando emprego para as pessoas, é excelente empreendimento. Jean teve nos gabinetes, apresentou o projeto, conversou, mostrou a localização, deu clareza qual tipo de estabelecimento que será aberto ali. Senhor Jean, eu só voto favorável porque ali não vai ser aberta uma boate. Porque se fosse aberta uma boate que não dá sossego para as pessoas, não deixa as pessoas dormir, igualzinho que era abrir na Itamarandiba, e legalizar aquela boate dos infernos que não deixa nenhum morador dormir, eu ia votar contra. Eu, graças a Deus, não tenho que fazer a vontade do empresário, eu tenho que fazer a vontade dos moradores. E a boate os moradores não querem. O posto de gasolina é muito bem-vindo. Todo mundo precisa abastecer os carros, nós precisamos dar emprego para o povo, mas dar emprego aquilo que dê condição para que o morador conviva junto. E o dia que me apresentar uma boate, em qualquer zoneamento, que não faça barulho e não atrapalhe a vida do cidadão, aí a vereadora Janete não vai implicar nem na rua Itamarandiba, nem na rua Goiás, nem na 1ª de junho, nem nenhuma. Mas enquanto for estabelecimento que atrapalha a vida do morador, eu votarei contra sempre. E por falar nisso, senhor presidente, eu queria pedir o nosso nobre vereador Caboja, líder do governo, que assim que o senhor acabar o seu luto, faça favor, eu pedi um sobressamento de 60 dias para que alguém desse explicação para nós, dessa casa, sobre os três zoneamentos, a alteração, porque não está alterando o zoneamento, na verdade é para a construção dos residenciais, e até agora ninguém nos explicou nada. Eu já te peço também que faça isso, por favor.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Rodrigo Caboja.
Pedida, eu fui mencionado, da vereadora Janete, neste momento eu acabo com o meu luto. Eu queria dizer à vereadora que nós estamos trabalhando, sim, no sentido do entretenimento e do lazer da cidade, com as regiões, com a Savacinha, com a Pitangui e com a região do esquema TIG do asfalto. E dizer a vocês, vereadores, que será aportado aqui nessa casa um projeto de lei que realmente vai ser um marco na administração Galileu Machado, trazendo para Divinópolis o que tem em todas as cidades do porte de Divinópolis, que são as áreas de lazer e entretenimento, e que será decidido no voto dos 17 vereadores que aqui nós representamos. Eu represento, sim, eu quero, sim, que a Boate Zuai volte a funcionar, porque a Boate Zuai nunca aconteceu lá uma tragédia, tem acústica, tem tudo de bom, e ali é frequentado por uma juventude consciente, uma juventude que precisa de lazer. Então, que se decida esses projetos é no voto. Vamos ver o que cada um dos representantes de Divinópolis querem para a cidade. Uma cidade próspera, uma cidade que traga divisas para o nosso município, ou uma senhora ou duas senhoras que moram naquela comunidade, naquelas regiões, que não querem uma boate ali. Não é boate, é lazer, é saudável. Então, eu discordo da vereadora Janete, com todo respeito, mas vou trabalhar e trabalhar muito para que esse projeto seja aprovado. Muito obrigado.
Palavras. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, nobre colega vereadora Janete, eu queria que, para que os vereadores entendam e compreendam, a Itamarandiba hoje, ela tem mais zona, mais residência ou mais comércio? Então, eu vou te responder, ela tem mais comércio, mas nos próximos dias você pode fazer a pesquisa. Por quê? A zona, quando ela é comercial, não é que a gente quer tirar o sossego de ninguém, não. É porque, felizmente, a cidade está crescendo. E isso é bom. Fomentar a economia municipal é importante. E é isso que a gente tem que fazer. Eu acho interessante que a própria Praça Tigre do Asfalto, que foi o ponto tocado aqui pela vereadora, nós temos 75% a 80% de uma zona de comércio no local. E ali tem um horário respeitado, que é a meia-noite, para a música ambiente. Porém, a boate extrapola esse horário, porque ela funciona a madrugada adentro, que é o que o Caboja vem defendendo. Eu compreendo também a defesa do Caboja, entendo. O que os vizinhos reclamam? Nem é tanto o barulho da boate, é sim quando se sai da boate. É o mesmo problema que está tendo no centro, que o Roger Viegas nós comentamos na semana passada do Bebes, que é um bar que quer se transformar numa boate. O Bebes, ele é bar, pode ter música ao vivo, ambiente até meia-noite, ele quer ser uma boate, mas ele está no zoneamento de uma boate, mas não faz a acústica de se ser uma boate, mas ele quer funcionar como boate. A boate Zuai, ela é uma boate, mas não tem zoneamento de funcionar como boate, e acaba os transtornos entre a vizinhança e os próprios comerciantes. Então, senhor presidente, só para esclarecimento, essa questão de zoneamento, ela é complexa, vai dar discussões aqui dentro da casa, e é interessante que cada um tenha aí seu posicionamento, mas posicionamento técnico. Obrigado,
vereador. A palavra, presidente. Continua a discussão, com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores, nós temos que fazer um estudo amplo a respeito disso. Até o perguntou aqui se lá tem mais comércio ou mais residência, vereador Eduardo Pinto Júnior, como sempre, muito elegante. Mas eu posso adiantar para Vossa Excelência, se pegar de cabo a rabo a rua Itamarandiba, desde o início, lá embaixo, né, onde tem ali que é complexo realmente de bar, até no final, tem mais residência. Então, depende da interpretação. Então, nós temos que estudar depois, posteriormente. E referente também ao novo vereador Caboja, posso adiantar que lá tem inúmeras ocorrências, inclusive com disparo de arma de fogo, que eu posso provar e trazer nessa casa aqui, quando o debate desse zoneamento.
Em votação. Os cativos votam, presidente.
Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número EM013/2018. Com a palavra, para justificativa de voto, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, para justificar o voto, é interessante as discussões como floreio, né? E assim é bom, por isso que se chama parlamento. E tem 17 homens e 16 homens e uma mulher. O parlamento, ele é para discussões e entendimentos. Cada um tem um entendimento técnico. Cada um defende um entendimento, uma opinião. Isso é natural. Aqui eu falo que aqui a gente discute ideias. Ali, após a saída do plenário, nós abraçamos e acabou a discussão de ideias. Venceu quem teve as condições de explicar melhor sobre o projeto. E sobre o projeto da pauta da tarde de hoje, que é a Castro Alves a partir da Cascalho Rico, ela é 90% residencial dali para cima. Ela tem 10 comercial e 90 residencial. Porém, agora nós estamos transformando ela em comercial. Por quê? Porque ali é um fluxo, é um corredor de ônibus que vai trazer benfeitorias. Eu também sou contra, vereador Sargento e Janete, da própria Ibirité, que é a rua que eu moro, se transformar em corredor de ônibus. Mas nos próximos dias nós vamos receber uma trincheira que vai ligar dois bairros. E naturalmente, ali vai se tornar uma região comercial. É natural isso. Eu não posso travar o progresso. Nós temos é que proporcionar o progresso do nosso município. Obrigado, presidente.
Justificativa de voto? Com a palavra o vereador Renato, justificativa de voto.
Eu queria agradecer a todos aqui pelo voto. Nós precisamos de trazer o desenvolvimento para a nossa cidade. E o Eduardo foi muito feliz na fala dele. Eu acho que nós temos que chamar atenção. Nós, através do nosso deputado Domingos Sá, nós estamos conseguindo pavimentar a Amazonas, a Coelho Neto. E eu acho que a gente já tem que vir com um projeto já antecipando o problema, para não precisar de gerar essa discussão. Já pensando no desenvolvimento da nossa região, a gente já vai vir até com um projeto, já pedir um projeto para mudar o zoneamento da Amazonas, para facilitar o desenvolvimento daquela região. Muito obrigado.
Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passo agora a terceira parte dos trabalhos. A pedido da vereadora Janete e do vereador Adair Otaviano, um minuto de silêncio pelo passamento de Ivani Aguiar, mais conhecida como Vânia. Queremos agradecer a presença dos senhores vereadores, das pessoas que nos visitam nessa tarde de hoje, cidadãos de Vilopolitano que nos assiste, a imprensa, servidores, e em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.